Nintendo.
Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de porrada. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. E junto comigo, com você e com todo mundo, ele que vem diretamente do extremo norte do país. Ele que é o doutor em porrada. Doutor Porrada Marcos Melo. Não, mentira. Abdul Mark Melo.
Ah, tá. Sempre quis ser doutor em porrada, cara. E esse podcast, ele tem um lobby, né, cara, contra jogos de luta e jogos de RPG. É, né?
Por quê?
A gente grava só beat'em up e plataforma.
Não, mas nós temos uns jogos de luta aqui. Até que temos. Nós temos, por exemplo, Mortal Kombat, Man 1. Nós temos RPG, nós temos o RPG do Mario. RPG. Nós temos depois... Tá feio, né?
Era. É bom que o jogo de luta foi o Mortal Kombat, mano, 1 e
Não. Tem a trilogia lá que a gente falou sobre os Marvel vs Capcom, lembrei agora.
Ah, mas... sim.
E tem o da SNK lá que a gente gravou,
Last Blade.
E o Guilty Gear
que o Eder gravou Guilty também, Gear. Que eu tava me tentando lembrar o nome, me deu um xablau no cérebro aqui, eu não conseguia lembrar. Tava foda aqui.
Mas de RPG só tem o Mario e se forçar um pouquinho tem o Zeldinha, né?
Zelda 1. Zeldinha. Não é o Zeldinha da Aranha, mas é o Zelda, cara. Verdade, olha só.
Mas é assim, né? RPG.
Vai tomar no seu cu. Vai tomar no rabo. Vai se fuder.
Ainda gravaremos Diablo, né? Já tá aí.
Agora
tu vai
dizer que não é RPG, é um platform clicker obscure.
Point and click.
Obscure.
É um underground point and click platform de corrida.
Isso, de corrida contra o capeta.
É difícil dizer que é RPG, cara. Não sei qual que é o gênero do Zeldinha like.
Ele
aí,
é um.
Cara.
O Zeldinha.
Advento.
Com elementos de RPG.
É.
Isso aí.
É um jogo de ação / Dungeon Crawler, né?
É praticamente um zênero, né, o Zeldinha?
Um zênero, hã?
É um zênero.
Isso aí. Zênero. Ele, que vem do meio do país, ele que dá o grito mais potente da podosfera.
Opa,
ele,
o Alisson
Não, Renato Amadeu.
Sou eu.
Olha ali, as mulheradas pirou agora, morreram, ataque do coração, ataque cardíaco. Não levanta muito o braço.
Ele falou tão grave que cortou.
É, não levanta aqui. O braço muito que Deus puxa. Não levanta o braço que Deus puxa. E a moerada já tá louca.
Pô, falando no Alisson, que eu falei antes, faz tempo que nós não temos o chamado da onça aí no podcast, né, cara?
Vindo diretamente da Alemanha, ele que atira chucrute nos inimigos. DJ Delagostin.
Tamo aí, eu já vou fazer um disclaimer no começo aqui, que eu falei antes pra galera em off, né? Não, desculpa qualquer coisa aí, porque eu tô meio embriagado hoje pra gravar o podcast.
Ih, então, tomou a
chucruta. Vou perder a carteira.
Isso aí. E pra finalizar, ele que é o porteiro da porradaria, ele que fica lá na frente da rinha de galo, vendo quem entra, quem sai. Ele, o porteiro mais porradeiro, Éder Aleixo.
E aí, pessoal, aqui é o Edão. Antes eu pensava que chucrute era um doce de chocolate.
Nossa. Pode ser, né? Entende? Pode criar o teu chocolate chucrute, entendeu?
Não sei, tem alguma coisa a ver com... Eu vi o choquito, eu pensava que chucrute é igual.
Pode ser chocolate caramelizado coberto com repolho crocante.
Deus me livre.
Mas
o Éder, tu tá na vida ainda de porteiro ou como é que tá a situação?
Nas portarias. Agora tá mais difícil ainda que...
Vem de galo.
Antes eu era porteiro de transportar, agora eu sou porteiro de condomínio.
Pior ainda,
antes,
né?
Tinha 100 pessoas pra encher o saco, agora tem 3 mil.
eu quero ouvir as histórias, cara. O Éder sempre trazia umas histórias boas aí da vida de porteiro.
O que eu mais lembro era do cara que botava 24 horas.
Eu lembro assim. Eu lembro do esquizofrênico lá, um paranoico.
É, eu sou esquizofrênico.
Paranoico.
É, louco, história de quando chegavam os bêbados lá.
É, pra te ver, isso aí daria pra dar um bom podcast. É,
casos de história.
A gente tem história de laboratório e histórias de criança e tal.
Histórias da
história
portaria.
Ou história de trabalho, porque todo mundo já teve uma história bizonha no trabalho consigo, se consigo com outrem, que presenciou.
Com certeza. Com
então
certeza.
Seria interessante. Talvez o Ed seria o mais legal, né? Porque eu sou louco, né? Esquizofrênico. Veja você. Ah! E aí, gurizada, temos alguma introdução? Vamos direto pra porradaria.
Velho, só queria perguntar uma coisa pro Eder aqui. Se esse minigame que a gente vai jogar hoje aí é jogo de hominho?
Ah, é claro, de hominho.
Ah, então tá certo.
E falar de action figure, né? Não, action figure nada, é hominho.
É hominho, mano.
Pior ainda quando falar boneco, daí é uma facada no peito.
Boneco, ah, é boneco ou boneco?
Não, boneco é o do... Da escolinha do professor Raimundo.
Seu boneco.
Seu boneco.
Seu toy.
Vou pra galera.
Mr. Toy.
E eu vou pra galera. Pô,
mas eu não sei vocês, cara. Faz muitos anos já que eu acostumei a chamar todo modelo 3D, principalmente poligonal, dos jogos, de boneco.
Tá, é boneco. Ali, ó, o boneco.
Boneco.
Ah, os bonecos.
Os bonecos ali do Zelda.
Da aranha. Olha o boneco da Zelda da aranha ali.
Tinha uma galera aí que chamava Tico de boneco, né?
Opa!
Eita! Tu tá falando do órgão masculino?
Exato.
Ou os quilos.
Agora tu falou isso aí na época das lan house lá, que a galera ia jogar os World of Warcraft, as paradinhas aí. Tinha uma galera que falava de upar o boneco. Que era, né, pra ir lá e fazer o level up do cara, era upar o boneco.
Também fica...
Upar o boneco. Nossa, e soa muito, tipo, duplo sentido. Claro. Upar o boneco. É.
Vamos dar um pau nesse bonequinho, tá ok? Vamos botar ele pra cima, na beira da galinha. Puta, sempre sai o Bolsonaro, caralho, que merda.
Quem não gosta de upar o boneco, né? Eu tô falando, cara. Eu não sei, assim, tinha um esquema que falava quando eu ia na igreja lá, quando eu ainda era um mancebo, né? Era católico de família.
Meu Deus, o cara vai upar o boneco na igreja.
Não, não. Falava que tu fazer careta na igreja, tu vai ficar com a careta pra sempre, cara. O Guilherme, daqui a pouco, ele vai ficar com a imitação do Bolsonaro pra sempre.
A minha avó que fala que quem faz careta fica careta, cara feia pra sempre.
Na igreja?
Não, só na igreja, em qualquer lugar.
Ah, qualquer lugar.
Fazer aí, careta é. Deixa a cara feia pra sempre.
Ah, eu devo ter feito muita careta, então.
Tipo, você tá fazendo a careta e o galo canta, aí já era, velho.
Ah, mas daí já...
Ou como é que é quando toma vento, toma banho e sai, aí vem uma lufada de vento e fica com a cara torta, tem?
Ô, DJ Agostinho. Aqui no sul era, não pode fazer careta porque você bate um vento, tu fica com a cara torta.
Isso, tu fica com a cara torta.
Isso aí, tu tem que se ligar que aqui no sul tinha isso aí.
Tinha também, não dá pra apontar pra estrela que tu fica com berruga.
Biruga,
no
pé. Cresce biruga. Nasce uma biluga.
Ah, isso a gente tinha aqui. A gente falava aqui também que não podia apontar pro raio, sabe o raio do relâmpago
que tal? Parta? Raio que o parta? Ah.
Não, senão caía a ponta do dedo.
Caraca, isso é mais senhora, sinistro ainda.
Tu virava tipo um Assassin's Creed lá, você perdia um pedaço do dedo.
Eu ficava. Olha, o Lula fez isso, né?
Imagina se fosse verdade, né, cara? Tava todo mundo com a cara torta, um dedo faltando, o outro com berruga. Coisa de louco.
É, tinha o lance da... É. Sabe, mas se liga quando tu pegava a tampa da latinha de Nescau, ele dava tipo um reflexo no sol, assim?
Eita, qual que é agora?
Esse aí não podia ir na cara da pessoa, não, senão ela ficava deformada.
Ficar cego. Aquele... Teve uma época que tinha um laser, uma canetinha que tinha um laser.
Porra, mas isso é perigoso, velho.
Tem que colocar no olho da pessoa e ficar cego na hora.
E outro detalhe era o mouse. É, os primeiros mouse que vinham que não eram de bolinha, mouse ótico. Eu apontei pra mão da minha mãe e dizia que dava câncer e ela saiu correndo.
O pessoal tinha essas superstições com laser mesmo. Lembra aquelas canetinhas de laser que a gente comprava em papelaria e tal? O pessoal falava, não pode olhar pra isso, senão teu olho vai cair, vai dar câncer, sei lá.
O olho vai cair. O cara ontem, de repente, o olho faz assim, pluc, cai da cara da pessoa.
Eu não sei qual é a obsessão do pessoal com os órgãos caírem, cara, do seu corpo.
Caiu o blazer.
É, chega numa idade e começa a cair mesmo. Aí tem que tomar um azulzinho pra ficar de pé.
A balinha. Tem que tomar uma balinha. Que dá...
É, eu acho que a expressão assim, de admiração mais legal que eu já ouvi na vida é quando alguém falou assim, é pro cair o cu da bunda.
Tem até um meme, né? Sim. Que eles desenham uma pessoa de costas, né? Um desenho sem o cu e o cu no chão, assim, caiu o cu.
Porra!
É uma figurinha do WhatsApp. Isso aí eu tenho até no meu WhatsApp.
Aqui no... Ou, aqui não, né? Mas lá no Rio Grande do Sul, onde vem
eu?
Aí o Guilherme. É, tem a expressão que é me caiu os butiá do bolso.
Isso, depois tu pode botar outras frutas pra ficar mais esquisito ainda, tipo, caiu a melancia do bolso. Claro que não tem um nexo uma melancia cair do teu bolso, mas fica mais ainda um nível de surpresa, é tipo mais de 8 mil de surpresa. Isso aí, me caiu os butiá do bolso. Tu ouve pessoas não gaúchas vendo assim, o que ele quis dizer com caiu os butiá do bolso? É engraçado isso.
O Kiko, né? O que será que ele quis dizer?
O que será que ele quis dizer? A pessoa fica muito perdida, é divertido isso.
A pessoa fica que nem a Nazaré Tedesco no meme lá.
É isso, fica um monte de número, não sei.
Os cálculos, né?
É, vamos lá, pessoal, vamos lá. Abridura gigante, nós temos que rodar a vinheta, porque hoje a porradaria é grande, gurizada. Então, vamos lá, roda a vinheta! Música. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdboteco e o Twitter também é twitter.com/fdboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/fliperamadeboteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br/fdb. E roda a vinheta. Meu povo amado, querido, idolatrado, estamos aqui reunidos nessa equipe, nesse time, representando várias pessoas, porque nós estamos, ó, Delagostin, Éder 2, Marcos 3, Renato 4, eu 5, Craig 6, já estamos um time bem grande para disputar um time de porradaria, um jogo de porradaria, 3 cada lado ou 6 contra 6. Claro que o Craig é um bicho, ele tem mais vantagem sobre nós, mas vamos lá. Estamos reunidos hoje para falar sobre Super Smash Bros, que é um jogo de luta. Se você quer dizer que não é um jogo de luta, por favor, comente. Na qual apresenta personagens icônicos da nossa querida Nintendo, lutando em vários estágios, baseados em várias de suas próprias franquias. Isso é o primeiro jogo, depois muda tudo, vira uma bagunça, vira um samba do crioulo doido. E ele foi desenvolvido pela HAL Laboratory e publicado, é claro, pela Nintendo. E o jogo é exclusivo para o Nintendo 64 e chegou ao mercado 21 de janeiro de 99 no Japão, 26 de abril de 99 nos Estados Unidos, 19 de novembro de 99 na parte da Europa. E é claro que esse é o primeiro jogo de vários jogos de porradaria que saiu baseado na franquia Super Smash Bros. Hoje nós temos o Super Smash Bros. Do Nintendo Switch, que tem mais de 8 mil personagens para ser jogados, desbloqueados e todo mundo se divertir junto. É ou não é?
A mãe do Leão Filé.
Isso aí, é bom quando fez a...
Tipo, essa das antigas, essa.
A capela, né? A capela, vários... Oh, mãe Lula, é o filé! Isso aí, tipo, fica bem, bem joia. E gurizada, Super Smash Bros, pra quem não sabe, Super Smash Bros recebeu críticas positivas, com a maioria dos elogios indo para o modo multiplayer, tá? O que é o modo multiplayer? Um contra o outro. Enquanto o
é
modo...
o famoso jogar de quatro.
Isso aí. E o modo single player, Halo 3, single player, recebeu algumas críticas do modo história. E o jogo vendeu nada mais, nada menos que 5 milhões de unidades em todo o mundo. E em 2001, tornando-se o quinto jogo do Nintendo 64 mais vendido de todos os tempos, meus queridos. Lembrando que o Nintendo 64 não vendeu muito, mas 5 milhões comparando com isso é um monte de coisa, é um monte. É mais que 2, é bastante número. E pra quem não sabe, Marcos Mello, você é o meu universitário de hoje. HAL Laboratory Inc. é uma empresa de videogame japonesa fundada em 80. E quem foi uma das pessoas mais famosas que estava envolvido no HAL Laboratory?
Eu sei, professor. É o Satoru Iwata.
Satoru Iwata. Olha isso aí. Nosso episódio número 12, lá lançado no ano de 2015, né? Pra gente ver como faz tempo já.
O Satoru Iwata, que segundo ele mesmo, quando ele trabalhava lá no HAL Laboratório, era faz tudo, né? O cara, ele programava, varria o chão, buscava comida, era aquele esquema louco de fundo de garagens.
Ele levantava a mão assim, quem quer o que do almoço hoje? O cara, ia buscando dinheirinho assim.
Ô galera, era tipo isso. Momento fliperamito aqui. 5 milhões de celulares que venderam, né? O total sales do Nintendo 64 é 32 milhões. Então, você fazendo uma continha de padeira aí, dá quase um sexto, cara. Então, cada 6,64 tinha Smash Bros.
É um bom número, se tu for analisar, porque nem todo mundo gosta de jogo de luta.
Pra ter uma ideia, o mais vendido, que é o Mario 64, que não surpreende ninguém essa informação aí, ele vendeu 11 milhões, então quase 12 ali. Ficava mais ou menos... na verdade foram 5.500 do Super Smash, então próximo da metade ali do mais vendido.
É um a cada três.
Ah, tá bom o número, cara. É um bom número. Porra. Então, convenhamos. É bom.
Se eu tivesse feito um jogo que vendesse pra um sexto dos todos os videogames do mundo, eu ia ficar felizão da vida, pô.
Na Power Game aqui mesmo tinha três Smash Bros.
Porco, tio, gurizada, queria dar porrada.
Quer saber qual foi? Pra tu ver, o 64 é um videogame esquisito, né? Qual que foi o sétimo mais vendido? Donkey Kong 64, que é um jogo que todo mundo fala mal, vendeu 5 milhões e 270 mil unidades, que tinha que vir ainda com o cartão de memória.
5 milhões de pessoa enganada, né? Foi pensando que ia ser
é o Chaves lá vendendo, né?
5
milhões de pessoas enganadas.
Extra, três pessoas enganadas.
Cara, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada.
14 pessoas enganadas.
Nossa, esse eu chorei quando eu comprei, hein, cara. Puta
o
merda.
O Congão 64?
Comprei, cara.
É até fácil de explicar, né, cara, porque teve muito hype em cima do Donkey Kong 64 na época.
Coitado, meu amigo alugou. Ele só ficava vendo a música, falava, ó a música aqui, Dica, Donkey Kong,
E tem mais alguns outros detalhes aqui. O nosso HAL Laboratório é muito lembrado também, não só pela franquia Super Smash Bros., mas também pela franquia Kirby, não é o Jack Kirby dos quadrinhos, mas é o Kirbyzinho, aquela balatinha roxa que parece o Majin Buu do Uchikama.
E come mesmo.
Parece o Jigglypuff, né?
Isso aí.
Ah, e come mesmo.
E o Kirby que está nesse jogo também, né?
É verdade. E outro detalhe que é bem louco, empolgante, leite, é que o HAL 9001 tem tudo a ver com o nome HAL Laboratory, ou não? Dr. Marcos Mello, será?
Aparentemente não. A ideia é bem estranha, até na verdade, né? Japoneses, né, cara? Uhum. Não que eu esteja sendo xenofóbico aqui, mas é bem engraçado. As letras H-A-I-L, elas vêm porque isso seria um trocadilho, né, para se contrapor à IBM, a empresa IBM de computadores. Então aí ficaria H, que veio antes do I, o A antes do B e o L antes do M. Aí fica HAL.
Os caras tinham tomado muito saque quando escolheram esse nome, né?
Ah, mas isso aí é coisa daquele filme lá, ó, onde sai no espaço, o filme do Aerolito.
O né, o computador lá.
Mas olha só, de repente eles se inspiraram, sabe no quê? Na Activision, que eles tiveram o nome deles feito pra se contrapor ao Atari. A palavra Atari, né? E pra ser mais fácil de encontrar eles nos manuais, nas telelistas e tal, de contato de empresas.
Eles queriam vir antes da Atari, né?
Aham. Uhum. Pois
alfabeticamente.
Cara, já que vou abrir um alt-tab bem bonito aqui, né? Já que a gente falou do HAL 9000, do 2001, uma Odisseia no Espaço, um episódio do Jaspion, o triste fim de Sakura, totalmente inspirado no HAL 9000 também.
Olha aí, hein?
Isso é perigoso o que tu tá falando, hein?
Olha,
tu tem que ter certeza que tu tá falando, que não é bem assim, falar do Jaspion.
Não, não, mas tá escrito aqui, ó. Tá escrito, porque é verdade.
O Jaspion tinha o Namagideras! Namagideras! E não é bem assim falar mal do Namagideras. Olha só, tô falando umas coisas totalmente genéricas.
Nossa,
né?
Não tem problema não. O Jaspion e o Satan Ghost foi inspirado no Darth Vader.
Darth Vader.
Você assiste esse episódio, é o Triste Fim de Sakura. Tem um computador dentro de uma máquina lá que ele tem tipo sentimentos, tem uma. Dentro de uma nave, né? Ele fica triste, é bem a dinâmica lá do filme do 2001, Odisseia no Espaço.
Olha só, tu é...
Tem no YouTube esse episódio?
Tem,
né? Bota aí pra galera.
E agora, meus amigos, empolgados, vamos pra pergunta. Como conhecemos o jogo, meus irmãos? Vou responder eu primeiro.
Anos 90.
Eu já vi o jogo, tinha visto o jogo, mas não me chamou a atenção, tá?
Pô, nos anos 90 é foda.
Porque tu joga Mortal Kombat e tu vê Super Smash Bros, tu não tem mesmo aquela violência e tal. Mas mais tarde, quando eu peguei meu Nintendo Wii...
Pô, nem Street Fighter tem, pô.
Quando eu joguei meu Nintendo Wii, que eu comprei ele e veio com o joguinho pirata, eu joguei o Super Smash Brawl, que é o do Wii. E eu achei bacana a mecânica, eu gostei muito da mecânica. Mas eu tinha jogado antes aquele jogo que tem na Steam, que é gratuito, o Brawlhalla. E aí que eu vi que era legalzinho jogar esse tipo de jogo, depois eu fui jogar o do Wii, gostei muito do Wii, E aí eu joguei o do Nintendo 64 posteriormente. Aí eu tive um pouquinho de choque. Porque do Wii, eu gostei muito do Wii. Achei muito legal visualmente, jogabilidade. Claro que eu não joguei Outrem, mas eu gostei muito do Wii. Ainda achei melhor o do Wii, mas o do Nintendo 64 eu sei que tem o seu potencial ali, porque nem toda a franquia começa com nota 10 de jogo. Tem que mostrar pra que veio. Então essa é a minha opinião. Eu joguei primeiro do Wii e depois fui jogar o do Nintendo 64 e eu gostei muito. É isso aí. Tu, Renatão?
Eu, cara, bem diferente minha história também. Conheci na Pro Games. Cheguei lá, olhei o cartuchinho e falei, ué, que tem um monte de personagem aqui, qual é que é, né? E na, assim, eu lembro de ter sacado na hora, assim, que era tipo uns brinquedinhos, né? Eu falei, nossa, será que é bom? Será que não é? Aluguei, ah, bacaninha.
Caminhão pra levar a galera.
Assim, minha preferência mesmo, eu comecei a gostar da franquia mesmo no GameCube, que eu comprei um GameCube veio... com o Melee, aí eu comprei o original no Wii, o Brawl, gostei muito do modo história, aí o do 64 eu não dei muita moral não.
Pô, mas depois do 64 tu continuou na Nintendo, cara?
Continuei, cara.
Comprou o GameCube?
Comprei, opa.
Tu não teve Play 2, tu foi do 64 pro GameCube?
Nem Play 1, nem Play 2, fui ter
cara
depois.
É fiel.
Sou
aí, cara. Aqui que eu também não tive nem Play 1, nem Play 2, muito menos o GameCube.
Eu, quando eu tive o Play 3, eu caí na besteira de comprar aquele Smash Bros. Genérico da Sonic, lá, manja
o All-Stars.
Eu até ia citar, né, porque a Nintendo fez uma mecânica, claro que ele não foi tão seguido que nem o Mario Kart, mas foi interessante de outras empresas verem, digamos, copiando a ideia, né?
Isso aí.
Isso aí, tudo de jeito de lá, Agostinho.
Pois, eu não tive o 64, mas incrivelmente eu tive contato com esse jogo na sua época gloriosa. Eu tinha um amigo meu, do segundo grau, que tinha o 64, e no aniversário dele eu joguei o Smash Bros, assim, a gente tava lá, ele tinha quatro controles, né, então jogamos em quatro jogadores aí, né, pra não dizer que a gente jogou de quatro, ui... E foi bacana, cara. Foi divertido, mas foi a única vez que eu joguei ele.
Polêmico, antes, né? De Lagostinho.
Polêmico, polêmico.
Pisando em ovos.
Cara, mas dizem que você não faz isso de criança, você faz de velho, né?
Você pisar em ovos ou ser polêmico?
Ou jogar de quatro?
Nenhum dos dois.
Ah, jogar de quatro. Tu, doutor Marcos Mello, tu que é um cara que conhece muito a porradaria, por favor, fale aí como é que tu conheceu o jogo. Dá uma história mais empolgante aí que nós aí.
Já começa que eu realmente conheço de porradaria, que eu apanhei na escola no segundo dia de aula que eu entrei.
Eita!
Segundo dia pisando na escola.
Começou extensa.
Segundo dia pisando na escola. Pois é. Segundo dia já sofri bullying físico, cara. Tem até uma cicatriz, inclusive, no meu braço esquerdo.
Nossa senhora!
Tomou uma flechada, Marcos?
O cozinho já ia revoltado, hein?
Tomou uma flechada, Marcos Mello?
Não, cara, eu fui atirado numa cerca de arame farpado.
Caralho, gurizada é
rock,
né?
Hardcore, né, cara? Bem, mas voltando como eu conheci o jogo, lá pelos idos de 2000 ou 2001, cara, ali veja aí, você bem pertinho da época do lançamento do jogo, né? Eu tinha um colega, não lembro se a gente tava na sétima ou na oitava série, né, que é o que vale atualmente a sexta e sétimo ano, né?
Não tenta, não tenta,
e aí esse...
não tenta. É... não tenta, tá muito confuso hoje em dia.
É, um pouquinho confuso. Enfim, mas eu tava na sétima ou oitava série. E aí tinha um colega nosso que ele era filho de militar, né? E ele morava na vila militar ali próximo à escola e tal. Era uns 15 minutos andando de lá da escola. E aí eu e um colega nosso, que a gente ia pra uma locadora ali por perto também, a gente soube que ele tinha um Nintendo 64. E aí ele soube que eu tinha um PlayStation, eu já tava com meu PlayStation. Ah, então já era na oitava série. Já era na oitava série.
Começou a dar uma de Alexandre que vai trocando agora.
Sim. Não, é porque tem uns detalhes interessantes aí. E aí como é que a história começa, né? Como é que ela continua, na verdade? E aí, como eu tinha um Play e ele não tinha um Play, a gente trocava, né, os videogames de vez em quando. Ou ia visitar ele volta e meia, né?
Tá vendo? Troca. Eu digo que se não faz de criança, faz de velho.
Fazia troca-troca, jogava de quatro.
Pois é.
Nossa,
pois é.
Só bagaceiro aqui.
Quinta série.
Só que nesse caso, a gente jogava de três.
Ufa.
Porque eram só dois indo porque visitar ele, né?
É perigoso, né? Vira tipo aquele centopeia humana.
Pois é. Às vezes a irmã dele jogava, mas ela não gostava do Smash, não. Então a gente nunca jogou de quatro. Ui. Mas os Smash, a gente... porque ele tá surtando. A gente jogava muito o Smash, depois, né, que chegou o cartucho pra ele, e o Perfect Dark. Eu lembrei que a gente jogava na mesma época, o Perfect Dark e o Super Smash Bros. Jogaço Perfect Dark. Infelizmente, eu nunca terminei ele, só joguei no multiplayer.
Jogaço,
e o Smash,
jogaço,
cara...
Jogaço.
E o Smash, a gente jogava muito no multiplayer também, mas nunca jogou também, naquela época, o modo single player dele. Mas já em época de emuladores eu terminei, liberei os personagens e tal, mas não era a mesma experiência. A época que a gente jogou mais mesmo no multiplayer foi essa daí. Lá na Vila Militar com a galera.
O Marcos Melo desde novo ia para os militares, tirava de chopper e arco e flecha, hein?
Militar, tá ok?
É. Ah, sou eu, militar, porque é militar, dá pa, tá ok? É, quem não sabe, engenheiro do Arraia. Hawaii fazia aquela pa. A música também do esporte espetacular. Pa, isso aí.
Vamos lá. Pro DJ.
O DJ já foi, mano.
Esporte, nossa, parte espetacular, a música militar foi.
Vamos lá. E tu, Éder, como é que tu conheceu Erdes?
E eu conheci na locadora de Sumaré aqui, a Power Game, que eu acho foi bem na época, assim, foi em 97, 98, por aí. Nossa. E a locadora era do lado da biblioteca de Sumaré.
Pera, mas 97, pedia... 98, tu conheceu a locadora ou
não, o jogo?
Não, mas o jogo é de 99?
99, o Éder, ele viajou no tempo, hein?
Tentei mentir, tô sentindo.
Agora...
Ó, sente, pera. Cheirinho de mentira,
E, sabe por quê? Que eu lembro que a gente ia pra escola, daí se eu encontrasse meu amigo Rodrigo Pelentani na porta da escola, a gente nem entrava, ia pra casa dele, pedia dinheiro pro pai dele pra fazer trabalho, que a biblioteca era do lado da Power Game, e ficava jogando videogame lá. Ficava esperando até 9 horas pra locadora abrir, e jogava meia hora e ia embora feliz.
Meu Deus do céu,
que... Pensa, a gente jogava os minigames do Pokémon Station, depois conhecemos o Smash Bros.
Daí Pokémon Station, olha só, é o parente do Save Station.
Ué, aqueles minigames do Pokémon Station é muito legal.
Isso aí até me lembrou uma história aí da época da juventude, que eu fui estudar na casa de um amigo meu, e ele morava perto do centro da cidade.
Foi
estudar. Aí a gente estudou um pouquinho lá, e a gente disse, estudamos, chega, vamos pro centro ali nas locadoras. Aí a gente foi pro centro da cidade, cara, sem mentira, a gente chegou no centro, tava minha mãe estacionando o carro de um lado da rua e a mãe dele passando do outro lado da rua.
Nossa! Flagrante.
Flagrantaço, assim. Mano, é verdade, cara. É verdade. Não mentiria pra vocês. Que isso?
O pai desse meu amigo foi uma vez agora. Ele falou: mas como vocês fazem tanto trabalho assim? A sua nota só tá ruim? E eu nunca vejo trabalho seu. Falou pro amigo meu.
As máscaras uma hora caem, gurizada.
É verdade.
É, vocês ficam aí, assim, escalar. Isso aí que dá. Quer ser esperto? Não vai dar. Não vai dar. Sempre quando a gente quer ser esperto, quando é criança, a gente acha. Olha, pensa só. A gente acha que vai ser esperto, mas não vai ser esperto. A gente sempre se fode. É ou não é?
Mãe Lore é o filé.
A criança acha que tá sendo esperta e o adolescente acha que tá certo, né?
E depois, cara, que a gente fica velho, a gente se toca quanto o adolescente é um saco de bobagem ambulante, né?
O quanto que a gente era idiota.
É, agora deixa eu perguntar uma outra coisa aí de como conhecemos. Qual foi o primeiro clone de Smash que vocês viram? Vocês lembram?
Brawlhalla.
Power Stone.
Mas tu conheceu o Brawlhalla antes, eu acho, do Smash, né?
Não, é que uma época eu tava jogando o jogo porque o computador não ia, né? Computador bosta, né? Aí eu tava ali procurando jogos levezinhos e vi que o Brawlhalla aparentemente rodava. E detalhe, ele tinha aquele porém, todavia, entretanto, que era dele ser free, né? Então,
sim,
é isso aí.
Sim.
Então eu fui pra ele, né?
O meu primeiro clone de Smash que eu vi foi o Power Stone do Dreamcast.
Ah, mas o Power Stone é diferente, né? Porque ele tem...
Ah, não, é meu. Isso que ia jogar o carinha pra fora.
Mas o primeiro, eu não joguei o Power Stone, mas ele era um negócio de arena mais 3Dzão, assim, né? É. O Smash, ele ainda tem uma jogabilidade 2D, apesar 2D, desse, né, gráfico 3D, né?
Ah, mas o esquema
a filosofia é a mesma, né? É.
Ah, cara, só joguei o do Play 3 mesmo, cara. Nem sabia que tinha clone disso. Na hora que eu joguei o do Play 3 lá, eu só achei bacana. Eu vi o Kratos lá, daí falei, nossa, deve ser legal descer o cacete lá com o Kratos. Mas no final não era tão legal, não.
Brochovski. Deu um Brochovski?
Ah, deu pra divertir, mas não foi tudo aquilo.
Ah, sabe? Tu deu pra divertir, mas tá bom.
É, deu gostoso.
Alguns se servir de dano, outros não, né?
É, cara. Um dia você dá, outro dia você dá de novo.
uma hora tu se sente bem, né? O que importa é a felicidade da pessoa. É, né?
Exato, cara.
É isso aí. Quem somos nós pra ficar jogando, né?
Ai. Golden Axé, que realmente é um jogo que eu aprendi a amar. É que nem da bunda, começa do ruim, mas depois você gosta.
É que nem da bunda, começa do ruim, mas depois você gosta.
Fazer o quê, né?
Mas o meu primeiro clone de Smash que eu lembro, ele era bem da época do Smash, assim. Ele foi de 2001 no Japão, eu acho. Que era o One Piece Grand Battle. Que é, One Piece é um anime, aquele de pirata, né? Uhum. Eu olhei bastante ele, mas
tem
desisti
6 porque milhões
não acabava
de episódios.
Nunca. Eu parei no episódio 520 e poucos. Aí eu disse, já era. Até hoje tá saindo, eu acho.
É guerreiro. Não acabou a primeira temporada.
Não acabou ainda. Tá rolando.
Meu Deus.
E eu lembro, bom, pra vocês terem ideia, em 2001 saiu o jogo desse anime aí, tá, acho que ele tá rolando, tenho impressão.
Não, ainda sai One Piece.
Ah, vocês estão maluco. O criador disse que tá chegando perto do final o anime, né?
O DJ, qual foi o mesmo jogo que tu falou aí, cortou pra mim?
É One Piece Grand Battle.
Ah, tá, é porque eu achei que tu tivesse falado de um que tinha... Eu acho que era pra Play 2 e pra DS, que tinham vários personagens da Toei. Tinha o pessoal do One Piece, tinha o Goku. Eu acho que é o Jump Superstars, lembrei agora o nome.
É, esse aí teve recentemente aí uma versão pro... Eu acho que foi pra geração do Play 3 ou do Play 4, não lembro. Mas teve,
tinha pro DS também.
No Play 2 tinha o Batalhão Adon, que é Dragon Ball, One Piece, Naruto.
Isso.
Esses jogos, eles costumavam ficar no Japão por causa da licença, né? Eu acho que não tinha nenhuma empresa fora do Japão que tivesse acesso à licença de todos esses animes pra juntar no jogo, né? E acabava ficando no Japão. Que lá, acho que era tudo da Toei ou da Bandai, não sei.
Lá é um samba do crioulo doido, né?
Uhum.
É. E vamos lá!
E esse foi o momento clones de Smash.
Temos que ir para a pauta, meus amigos, meus irmãos. Que começamos aqui. O jogo, ele foi pensado assim, precisamos dar porrada. Como vamos fazer? Brincadeira. Tô inventando mentira aqui. Um cara chamado Masahiro Sakurai, que não é um samurai, né? Estava interessado em fazer um jogo de luta por 4 jogadores, pessoas humanas que batalhassem entre si dentro do videogame. E o design inicial foi chamado de, pelo amor de Deus, um péssimo nome de Kaluto Gemu Ryo. Kakuto,
Dragon King The Fighter Game,
que apresentava personagens simples, genéricos, e depois de apresentar esse jogo para um bruxo dele de trabalho, o nosso querido desconhecido Satoru Iwata, ele ajudou o samurai a continuar esse projeto. Olha que interessante, o Satoru viu que tinha um potencial ali bacanudo. E aí o samurai entendeu que muitos jogos de luta não vendiam bem, por quê? Porque então ele tentou... motivos, lembrando que nós estamos nos anos 90, eu quase esqueci disso, pós o boom do Street Fighter 2 e Mortal Kombat, vocês lembram que teve uma chuva de jogos de luta, e muitos jogos desse luta tentavam emular e principalmente copiar o que o Street Fighter fez, principalmente, é o principal fonte de inspiração aí. Todo mundo queria ter o seu Street Fighter para chamar de seu, mas ninguém conseguia. Então acho que a Nintendo pensou, podemos fazer um, talvez. O nosso...
Cada vertente teve seus filhos, né?
Lembra que a SNK já tinha o Art of Fighting, Fatal Fury, depois teve o King of Fighters, teve outros, lógico, mas esses talvez sejam os que mais chamaram a atenção. E outras empresas começaram a fazer os seus próprios Street Fighter. A grande maioria, vocês sabem que, infelizmente, falhou. Porque vários jogos são bem ruins. Pit Fighter, Clean Fighter...
Kazumi Ninja era muito bom.
O da véia da...
Wave of the Warrior.
Kazumi Ninja... Nossa, Kazumi Ninja é um jogaço, hein? E aí o nosso querido amigo ali tentou fazer um jogo que fosse extremamente original. E a primeira ideia dele, olha só, é incluir personagens famosos da Nintendo. Que até então ninguém tinha feito isso. Mais perto, podemos dizer que foi o que a SNK fez com o King of Fighters. Pegou jogos das suas próprias franquias de lutas, tacou dentro de um torneio. É o mais perto, digamos assim.
Sim, não tinha pensado nisso ainda.
Ó, viu? Eu sou. Posso dizer que viu um. Aqui, ó. Viu um ponto interessante ali.
Viu a Matrix.
Quando você falou aí que pegou os personagens da Nintendo e colocou num jogo diferente, sabe? Você ia falar do Mario Kart também, né?
Ah, não. Aí eles pensaram como um jogo de corrida, tipo... de carinho. De plataforma com carinho. Isso. E sabendo muito bem que não receberia permissão para fazer esse projeto, porque nós estamos falando da Nintendo, o Sakurai criou um protótipo de jogo sem aval da Nintendo. Ele foi, nadou contra a maré, olha que legal. E não informou ninguém. Ele foi tudo, ele ia embaixo.
Palavras de coach, Guilherme. Hã? Ele saiu da zona de conforto. Isso,
ele modificou o mindset dele e ele só informou até certeza que o jogo estava bem o quê? Na balança, estava bem balanceado, joia. E aí o protótipo que ele apresentava... Entendeu? Apresentava... Na apresentação dele tinha o nosso querido Mario, o Luigi vermelho, o Donkey Kong, link no post, temos um episódio três episódios do Donkey Kong, a Samus Aran, sim, é a Samus, não é o Samus, nem é o Metroid, e o Fox McCloud, não é o Highlander, não é a raposa Highlander, como personagens jogáveis. Pra quem não sabe,
falou, o Fox McCloud... Falou tudo errado aí, Guilherme. É o Zelda, o Metroid e o Star Fox.
É isso aí. Peraí, como é que é? O Luigi vermelho, eu inventei agora, o Zelda, o Metroid...
Donkey Kong, não é Zelda.
É o Donkey Kong, né?
O jogo do macaco, então, o jogo do macaco, o Metroid e o Star Fox, que é o protagonista.
O ratinho dos raios ali...
Então, fontes não confiáveis de fofoqueiras indicam que o jogo de luta da Namco, The Old Foxes, de 95, foi a principal fonte de influência para influenciar os desenvolvedores. Meus amigos, vocês chegaram a jogar esse jogo ou ver pelo menos um vídeo desse jogo chamado The Old Foxes? Não é aquele... apesar que parece um pouco Fox Lady ou Star Fox, mas é um joguinho bem meia boca, bem meia sola, não sei se vocês viram, assim.
Tô vendo agora, é loucaço o jogo, né?
Mas lembra, não lembra?
Lembro porque é um jogo de arena 2D que é um contra um, mas não muito tradicional, assim, tem arma, tem plataforma e tal.
Tem umas fases que tem tipo uma baleia voando, tem umas coisas no meio do cenário, e assim... Pode não ter sido bom, mas lembrando que muitos jogos começaram com ideia ruim, o segundo foi melhor e foi melhorando as suas ideias.
Nem todo jogo que popularizou um estilo é o jogo que criou o estilo, né?
É isso aí. Então fica ali a menção honrosa, podemos dizer assim, porque eu não achei uma fonte, olha que bonito, fidedigna, na qual afirma e carimba que o Old Foxes é a principal fonte de inspiração.
Uhum.
E aparentemente, meus amigos, o jogo seria lançado pro Super Nintendo. Quando eu li isso, numas entrevistas, eu digo, puta que pariu. Ia ficar bonito graficamente. Desempenhamente, não sei se seria bom, mas visualmente ia ficar bonito. Ele usaria o jogo, olha que merda, o chip Super FX. Não é o canal da Fox, o Super Shifter, Super Effects. Nós temos até um texto que o Renato fez, né, doutor Renato?
Pode ser.
Pode ser. Meu Deus do céu. Não, pera, só um pouquinho.
O Renato ou o Agostinho que tá bêbado, né?
Não, mas não. Pois é.
Renato, não, cara, Renato, que eu, tá triste? Eu não... Abre o coração. Tu quer abrir outra coisa também? A gente deixa que
eu possa. Eu lembrei aqui do num texto lá que fala sobre vários chifres do Super NES, mas também. Eu acho que você também fez algum monte de coisa de postagem com o MSE1U. Então, pode ser,
mas
cara.
Mas eu acho que a gente não tem um texto dedicado
ao Super FX, não.
Esse chip. Eu acho que tinha um lá que era vários chips. Né, que a gente
exato. Falava. Vários jogos. Eram vários exato. Jogos que usavam o chip Super FX. Olha que bonito.
Ou isso pode ser uma cobrança velada aqui do Guilherme pro Renato, para que até amanhã tenha um texto publicado no site antes do podcast sair.
Pode ser.
Mas não é só o FX, que agora eu lembrei desse...
Tem vários.
São os chips, que aqui eu até vou falar aqui, que não tem a ver, mas olha só. É o DSP, o Super FX, o ST, o BC1, CX4, SPC, só para contrariar, 7110, SDD1, SRT, MX15001 TFC e o SA1. Eu passei bem rapidinho aqui. Para vocês terem ideia, um desses jogos que usam aqui listando é o Pilot Wings, temos o nosso querido o Star Fox também, e temos o Mega Homem 2, X2, Super Mario 2 Islândia, temos o Down, Top Gear 3000, o Super Mario RPG Legend of the Stars, Star Ocean, Street Fighter Alpha 2, são alguns que usam esses vários chipsons que tá dentro dos cartuchos do Super Nintendo. Olha que bonito.
Muito bem.
Isso aí. Eu queria ver isso. Não sei se existe um protótipo.
Sabe o que eu queria ver? O 64, ele também tinha essa possibilidade de você fazer upgrade via cartucho, de você ampliar o poder dele pela arquitetura, assim como o Super NES.
Uhum.
Só que não fizeram nenhum. Eu queria ver um 64 melhorado com chip extra, cara. Isso eu tinha muita curiosidade de saber como ficaria.
Ah, o 64, isso, eu acho que não investiu tudo isso, porque tinha o 64 DD também, né?
Pois é, mas é natimorto, né, cara?
Sim, mas acho que um fator era que o custo de produzir cartucho nessa época, por ter que ser maior, né, ter mais espaço e tal, e ainda botar um chip em cima e concorrer com o CD, era muito complicado, assim, né? Não, verdade, seria fácil.
Muitas das coisas a gente não vai saber qual que é a melhor resposta, mas lembrando que eu queria ver um protótipo do Super Nintendo.
Nossa, alguém devia ser legal, sabe, cara.
Alguém sabe, até vou procurar agora aqui, ó, Super Smash Bros. SNES Hack Room. Hack Room. Aparentemente tem pro Nintendinho. Achei aqui em Home Hack.
Nossa senhora.
Cara, não, os caras fizeram até Street Fighter. Aqui, ó, tá assim, ó. Super Smash Bros. Ele é um Home Hack para o Nintendinho. Existe mesmo, sim. Que massa, cara. Tem até o Knuckles and Tails pro Nintendinho. Achei um Home Hack aqui.
Nossa senhora.
Ele listou aqui porque aparece como relacionado. Aí eu tava procurando aqui e é isso aí mesmo. Super Smash Bros. Só tem pro Nintendinho. Lembrando que o Nintendinho, alguns ROM hack aí são vergonhosos, mas tem uma galera que consegue fazer uns ROM hack que são assim, ó, tu não acredita que aquilo tá rodando naquele hardware. Bom, vamos lá. Então, como Star Fox, embora tenha sido desenvolvido com esse chip aqui, eles queriam usar a mesma ideia, mas eles acabaram abandonando e pularam pro Nintendo 64. Eles viram que talvez o hardware do nosso querido Nintendo 64 ia ser uma coisa muito mais interessante. Pera aí, menino Renato mandou um link aqui no nosso Discordância, que é Nintendo The Make. Olha aqui, vamos ver aqui. Mesmos lutadores, só que tem o Geno no bailão.
Mas esse aqui não é pro NES, né? Tá escrito ali Super Nintendo.
Tá honesto.
Cor, mas é feio,
tá,
cara.
Tá bonitinho.
Tá bonitinho, mas ordinário.
Fizesse naquele esquema da Rare lá, dos Donkey Kong, ia ficar legal, hein?
É, mas tu viu que dá pra pegar o Geno do bailão secreto ali. É. Podia ser melhor, mas eu acho que por enquanto tá bacana.
Se tu pegasse lá aquele esquema da Rare de usar pré-renderizado e metesse lá um Super FX pra fazer rotação de sprite, ia ficar legal demais, cara.
Pois é, eu acho que o maior problema ia ser fazer scaling do cenário, assim,
É só não fazer zoom out, zoom in, esquece isso aí, deixa focado, porque tenta fazer um cenário um pouquinho mais aberto, tu ia rodar lá, legal. Home Hackers, por favor, se alguém sabe, até se alguém sabe que ouve aqui o nosso querido podcast e tenha conhecimento de algum, comente, vai ser interessante a gente botar.
Eu tô olhando um vídeo aqui do Home Hack pro NES. Ele tem uma carinha de Kunio-kun, assim, o cenário, lembra um pouco, e a jogabilidade, como é que se mexe as coisas, dá a impressão que foi feito em cima de um River City Ransom, alguma coisa assim.
É, tem jeito
disca
mesmo,
tudo,
né?
Disca pra caralho, assim. Porque
mas tudo bem, não tela. É o foco hoje aqui, eu quero que a gente retome mais ROM hacks, porque tem o mundo dos ROM hacks. Eu até faria, gurizado, olha, se a gente chegar a um número X do padrinho que a gente tá reformulando, digamos assim, se a gente estipular, vamos dizer, R$10 por mês, exemplo, e chegar a 50, a gente vai ter um ROM hack todo o mês, vai ter dois episódios de ROM hack, ó. Vou prometer aqui, porque eu adoro ROM hack, é uma experiência novo. Tu dá uma experiência nova, melhor, para certos jogos, principalmente jogos que estão pessimamente balanceados, como um jogo de luta.
Como, por exemplo, isso. O Ninja Gaiden do
Master System
com foguinho.
DJ, aí foi um erro da tua pessoa. Tu estragou o jogo.
Não, eu arrumei o jogo. Ele era muito fácil com o foguinho.
DJ, tu estragou o jogo. Se o jogo tá lá, a funcionalidade é porque pode jogar.
Não, era bug.
Era bang. Vamos seguir o baile aqui, meus amigos, que é uma das pautas que é interessante isso aí. Eu gosto de falar sobre isso aí. Vamos lá. E aí a HAL estava desenvolvendo o jogo já com aval. E aí eles não implementaram personagens dos jogos da Nintendo, mas apenas personagens polifonais. No caso, personagens genéricos. Devia ser o verde, o azul, o amarelo, por padrão, e um cenário japonês que, na verdade, no fundo, um dos palcos da sede da Nintendo em Kyoto poderia ser visto. Então, com certeza, eles fizeram aquele famoso protótipo. Ah, vamos botar alguma coisa aqui só pra mostrar a jogabilidade, o conceito, qual é a ideia, que a gente pode trabalhar isso. E com certeza eles pensaram assim, a Nintendo tem toda aquela coisa de família, não vamos botar tanta violência. Vamos botar um soco, um chute, que vai passar de boaça. Qual é a criança que nunca deu um soco sem querer no irmão, no amigo? Enfim.
Sem querer.
É, mais tarde, eles acabaram mudando para personagem da Nintendo. E o jogo também teve uma coisa que eu achei engraçado. Eu pensei assim, puta, deve ter tido um orçamento pica, né? Dinheiraço, nesse aqui. Ele teve um orçamento muito pequeno e a Nintendo, ó, tá, faz. Ela não tava esperando muito do jogo. Pensou assim, puta, a gente quer um jogo família, Mario, Pulinha, Tchuf Tchuf do Yoshi. Aí botar um jogo pra porradaria. Mas quando ele foi lançado lá no Japão, ele foi um estrondo direto, sucesso. E direto vendendo milhões e tarará, tarará, vai. Mais tarde ele foi lançado em outros países, tipo Estados Unidos. Vocês veem a data de lançamento, não é a mesma. Ó, 21 de janeiro já pula pra abril, tem vários meses de diferença e depois na Europa. Vocês podem ver que muito do jogo japonês é Japão, Estados Unidos e depois a Europa, sempre com intervalo de 6, 7, 10 meses, 1 ano, até diferença aí. E o resto vocês sabem que Smash Bros. Foi um sucesso, vendeu essas mais de 5 milhões, chegou ao GameCube com o segundo jogo Melee, Wii e assim por diante, foi tendo até hoje. E o Switch, quando anunciaram o Switch, no Switch foi um sucesso também, e vários outros personagens que fariam parte, tipo Terry Bogard, e os criançada nova não fazia ideia quem é Terry Bogard, né? Foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi do jogo.
Eu imagino, tipo, os caras lá na Nintendo, né? Porque tu falou que eles não botavam muita fé, né, no projeto, né? Tipo, o cara devia estar uns 4 anos já aí, cara. Eu queria fazer um jogo de luta. Aí o Iwata não, que o Iwata era gente boa, mas o Yamauchi lá. É, não,
cabresteiro.
Aqui a gente faz jogo de luta, não. Aqui é jogo pra criança. Daí... Tava no quarto ano, e lá vem o cara do jogo de luta de novo.
Lá vem que essa crash, o saco não. Vai lá, faz essa bosta aí.
Vai lá, fera, vai lá. Bateu no ombro, vai lá. Tá. Faz, mas cala a boca, tá?
Vai, pega uma graninha aqui, vai lá, faz lá teu joguinho de luta e é isso aí.
Toma coca e um pastel aqui, vai lá.
Bota o Kirby, bota a Metroid, bota o Zelda.
De novo. Bota quem?
O Zelda.
Zelda, Metroid.
A Metroid, o Pokémon, quem mais?
O Pokémon.
Ai,
meu Deus, cara. Imagina a reunião assim, o cara... Foi no corredor, na frente do banheiro, seu Iwata, Yamaguchi querendo dar uma mijada. Aí o cara, não, vamos fazer isso.
Sakurai atrás dele.
Vai lá, fera. Pode fazer, tá? Agora eu preciso dar um cagota aqui. E aí foi, cara. O cara tá bem, isso aí. Eu adoraria que tivesse algum jogo que saiu de algum tipo de reunião assim. O cara, tá. Cala a boca. Sim. Tá? Só não me incomoda mais. Eu não quero mais ver teu rosto.
Aí nas entrevistas, o Yamauchi depois, não, eu sempre botei fé nesse projeto, uhum. Sempre acreditei. É um dos nossos objetivos de vida da empresa.
É, a gente queria fazer um jogo diferente, que mostrasse todo o potencial do Nintendo 64, porque muitas pessoas estavam falando que seria um cartucho, um videogame com cartucho, seria um problema. Dentro, esse aqui é um jogo que a gente está explorando novas áreas, é algo totalmente diferente que até então a Nintendo nunca se propôs, inovador, a gente mudou totalmente o mindset dos nossos desenvolvedores, a gente pensou fora da caixa, fora do Japão, mais longe ainda, estamos aqui apresentando esse belíssimo jogo, e um das pessoas que eu confiei esse projeto que eu tive foi o seu Iwata, aqui, ó. É, isso aí. E o Samurai.
E o Sakurai.
O Samurai. Isso aí, gurizada. Pra quem não sabe, é essa história do desenvolvimento que a gente romantizou e vai sair no final do ano o curta-metragem que a gente escreveu e o que? A gente dirigiu esse curta aí. Fiquem atentos aí no YouTube, logo vai estar esse curta-metragem.
Mentira! Isso. Eu vou interpretar o Sakurai.
É isso aí, gurizada. E o jogo tem história, Dr. Marcos Mello? História não desenvolvimento, uma história dentro do jogo?
Tem, sim. Olha só. É muito inovador aqui a história. Só que não. Ele tem uma premissa que até simples a gente pode falar. É, isso foi a ser elaborado já nos jogos seguintes, mas o objetivo é a gente falar aqui...
Marcos Mello, só quero que tu me responda uma pergunta. Quem que foi sequestrado?
Ah, cara. Dependendo da tua brincadeira de hominho ali, qualquer um pode ser sequestrado, cara.
É verdade.
Só basta acreditar.
Já diga Xuxa. O jogo ele tem uma premissa que é simples e tem uma criatura, uma entidade conhecida como Master Hand. E ela traz a vida, né? Olha, olha, esse é literalmente o jogo da mãozinha, cara.
É o jogo da mãozinha, doutor.
O jogo da mãozinha, cara. E ele traz a vida, né? Os bonequinhos, né, dos personagens
que,
da Nintendo.
Pera aí, Marcos Mello, só uma. Um dos motivos que realmente deu o aval pro jogo acontecer é esse de. Quem vê o vídeo de introdução, a gente pode ver que a Master Hand traz à vida personagens que são bonequinhos. Então a desculpa é que não é o Mario, não é o Luigi,
não
é o Gino e o Geno no bailão.
São eles,
são bonequinhos
si, né?
De massa que estão saindo na porrada. Então, então tá ok. Então pode dar porrada porque é bonequinho de massa.
É Toy Story, né?
Os Amiibo antes de assistir Amiibo, né?
Pois é. É uma brincadeira tipo de bonequinhos que tu fazia na tua época de infância com teus bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco, né? Isso até talvez seja talvez o chamariz ali pro cara vender, né? O chamarisco pra ele vender a ideia dele, né? Não, mas não é um jogo de luta, é uma brincadeira.
É um bem bolado.
Tá aqui, de novo, né? Eu tenho aqui o Mario, eu tenho aqui o Metroid. Um Metroid, né?
Metroid.
O Pokémon.
Pokémon é sensacional.
O Zelda aí, e todo mundo, eles estão só brincando e tal.
O Zelda da Aranha.
Zelda da Aranha. E isso tá bem ilustrado na introdução do jogo, o vídeo vai estar aí, onde mostra, né, é como se fosse uma mão de uma criança, por exemplo.
É a Master Hand!
Tá pegando os bonequinhos ali pra brincar.
É a Master Hand, Dr. Maximella, é ela que pega os bonequinhos.
Sim, sim, não, mas a Master Hand pode ser a tua mão, entende?
Será, Maximella? Será que é polêmico assim? Será que o fã queria ver, será que o nosso querido Samurai, ele tava aqui, ó, dizendo assim, os fãs da Nintendo querem ver a porrada. Então nós vamos dar a desculpa que a mão é você. É tipo o RPG onde que o protagonista é mudo, porque é a sua visão. Não é visão, a sua visa.
Tanto que a mão é muda, né?
Veja você.
Seria meio estranho se ela não fosse, né?
Ou é um crossover com a família Adams.
É, que tem também pensei nisso. Como é que é o Primo It, né?
Não, tem a mãozinha.
A mãozinha.
Qual que é o Primo It? É o do cabelo comprido?
É o cabelo...
É o do cabelo comprido.
É o do cabelo metaleiro.
Tá, eu troquei as bolitas aqui. Troquei as bolitas. Verdade. Então, é isso aí. Nós temos a mãozinha. A mãozinha representa a gente. Dentro da nossa concepção aqui, a mãozinha é a gente. Ponto. Acabou, né?
Uma pergunta aí pros eruditos do jogo. É a Master Hand.
Eruditos do jogo.
Claro. Ela continua nos outros jogos ou não?
Ela continua.
O GameCube é outra.
É, já é a Master Pé.
Até no do Wii, são duas Master Hand.
Olha aí. Aí é porque ele, o amiguinho veio brincar também.
Ou é a pessoa que tem duas mãos, né?
Pode ser também. Mas isso aí me lembra esse mesmo amigo que tinha o Play 1 lá, que eu fui jogar na casa dele, aí depois eu fiquei enchendo o saco do meu pai pra comprar. Ele tinha um irmão mais velho, e aí quando a gente brincava com os bonequinhos ali pra fazer lutinha de bonequinho, ele sempre tinha uma desculpa pro boneco dele ganhar, cara. Que aí ele tirava um poder do cu lá. Ah, não, porque meu boneco tem o poder do não sei o quê. Ele sempre queria ganhar, cara. Ele era mais velho. Ele sempre vinha com essas histórias. Não tinha como ganhar dele na lutinha dos bonequinhos.
É problema, né? Pra que dizem que o... É assim, né? Dizem que qualquer coisa, a história dele é mais triste, ou a história dele é melhor. Então vocês podem ver, é só ler os comentários. Cara, ninguém pode perder, né? Gente triste. Vida triste é essa do ser humano, cara. Que triste. Se você tem essa mania, sinta-se que muitas pessoas não gostam de você, tá? Porque você tem essas atitudes. Fique atento aí.
Essas manias de dar rage em Mega Man 3, né, Guilherme?
Eita!
Eu tô sentindo um ataque pessoal, Dr. Max Mello. Sinta-se deprimido, Dr. Max Mello. Pois, fiquei triste, Max Mello.
Essa é a gente que tá de sniper.
Tiro de sniper no pé da goela, cara. Caraca, Marcos Mello. Tu não tem amor no coração, Marcos Mello?
Não.
Então, vai tomar seu cu, Marcos Mello.
Resposta seca do Dr. Marcos Mello. Não.
Não.
Dou. Não, assim, ó. Dou. Dou. Marcos Mello, nossa, Marcos Mello tem um ódio no coração que nunca vi.
Aquela pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada, né? Acredito nenhum.
E vai ficar o vídeo na intro desses bonequinhos que a nossa querida Master Hand pega, que pode trocar também, mostra esses bonequinhos. Porque eles pegam os bonecos sem vida, jogam ali e dizem assim, briga, 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 briga. É isso aí que acontece.
Você tem uma vibe meio Toy Story, né?
Pode ser, porque já tinha saído o primeiro Toy Story, hein?
Toy Story é de 95.
Isso,
primeiro.
E quando termina essa abertura que vai mostrando todos os 8 personagens habilitados...
vai piscar os quatro secretos. Isso, se caso tu já tenha liberado os quatro, eles ficam visíveis. Se tu não liberou nem os quatro, fica só a silhueta de cada um dos quatro personagens ali. Que esses, pra quem não sabe aqui, vamos falar dos lutadores. Nós temos o Mario, o Donkey Kong, o Link, que é o Zelda, a Metroid, o Yoshi, o Kirby, o Star Fox e o Pikachu, que é o Pokémon. Isso. E os desbloqueáveis nós temos o Mario Verde, o NES, ó, que vem, posso dizer que é um dos mais desconhecidos, que vem lá do Modern, né? Que
é o Earthbound. O japonês é Modern.
Zozus Bound, isso. Depois nós temos o Capitão Falcon, que vem do jogo...
F-Zero, não
fala... né? Ah, puta, eu tava lembrando. F-Zero. E o mais idiota de todo, que é o Jigglypuff. Jigglypuff. Pokémon mais poderoso de todos.
Faz dormir. É o Capitão Falcon ou é um outro que tem no Star Fox? Quer dizer, é um outro que tem no F-Zero que é meio que pra ser pai do cara do Fox, do Star Fox.
Aí, mas eu já não sei, porque eu
não
joguei.
Mas não é, uma história de outra dimensão, uns negócios muito loucos, assim.
Não, no próprio universo do Star Fox tem o pai do Fox lá.
Que é o Mother Fox e o Father Fox?
Não, eu não lembro agora o nome do personagem, mas ele é um McCloud também. É Jamie, eu acho que é James McCloud o nome do.
Ah, e o Fox, Duncan. Fox
McCloud.
E o Duncan McCloud, onde é que ele entra na situação? O Highlander.
Foi
no spin-off aí do Star Fox.
Isso aí me deu uma bela nostalgia agora lá do. Quando tinha ainda o site do Game Trailers, que eles tinham vários shows, né? Época pré-YouTube, isso aí. Que tinha o. Como é que era? Era Factor Fiction, alguma coisa assim, que eles iam atrás de lenda de videogame, assim, aí eles iam investigar referências e coisas, assim, e uma delas, se eu não me engano, era essa, se o James McCloud, ou sei lá como é que era o nome do F-Zero, era mesmo o pai ou relacionado com o Fox McCloud. Aí eles faziam toda uma investigação, assim, das lendas do videogame. Era muito massa aquele show lá.
Pegou falando em trailer, é bom lembrar do comercial do Smash Bros.
Sim.
Bichinho de pelúcia lá.
Os furry, né? Os caras vestidos de
os live
furry,
action. Lá,
eles caindo na porrada.
Ô, gurizada, eu queria fazer só uma contestação. Eu sempre pensei que o Jigglypuff fazia parte dos Digimon, não, lá dos Teletubbies, cara.
Nossa.
Não sei vocês, mas eu sempre pensei, puta, cara, o Jigglypuff daria um bom quinto Teletubbie, porque ele tem uma cara de panhoco, assim, de bundão, né? Ou ele poderia ser o Pokémon mais poderoso. Porque ele é tão nhoco, né? Ele poderia ser...
Fazer... Até no jogo do Pokémon ele é uma bosta.
Por isso mesmo.
Eu nunca entendi como
a super digivolução dele. A super digivolução dele poderia ser alguma coisa assim. Ele ficar super pica das pica.
O Wigglytuff até que é mais tanque, né? Mas o Jigglypuff é ruimzão de tudo.
Mas isso aí que tu falou era Magikarp, né? Que tinha esse lance de ser um Pokémon inútil que aí evoluía pra um Pokémon muito foda.
Olha só, só pra fechar a teoria do DJ aí. Eu tava vendo aqui sobre James McCloud, ele é um personagem realmente que aparece no F-Zero X, lá do 64, como um personagem extra, né? E ele aparece também no GX, que doideira. E até no anime do F-Zero, cara, que loucura, velho. Preciso me atualizar os conceitos aí.
Ah, só pra trazer aqui, era Pop Fiction o nome desse show aí. Eu acho que ainda tem no YouTube agora, no canal do Game Trailers, tem ele.
Você sabe quando o cara tá ficando gringo mesmo, é quando ele começa a chamar programa de TV de show, né, velho?
Vagabundo, sem vergonha.
Ah, pois é.
Mas né? Não era na TV, mano. Era no computador, bicho.
Pô, mas é programa, cacete, não é show.
É verdade, programa.
Os jogos da franquia, podemos dizer, Smash Bros. Não é um nível de complexidade como um King of Fighter, tá?
Não
vem aquele milhões de botões que tu vai ter que apertar, combinações. Pessoas que têm. Tipo, eu passou o tempo, eu não consigo jogar nenhum jogo de luta e fazer vários movimentos. Se tem um frente-frente ataque, trás-trás e ataque, show, consigo jogar o jogo de luta. Ou se tem combos apertando algum botão. Hoje em dia, eu não consigo jogar Mortal Kombat, não consigo jogar mais Street Fighter. Fui jogar esses jogos que dá dois Hadouken, ataque, esquece, não sai.
Nossa senhora.
Desaprendi, os dedos ficaram velhos.
Soltar o Soul Steel do Castlevania Symphony of the Night. Sofrimento, hein?
É, não sai quase nenhuma magia. E aí, o que acontece? No Smash Bros, ele possibilita com movimentos mais simples tu jogar um jogo de luta e se divertir. Isso que é uma coisa legal, porque qualquer criança bizonha e até um adulto consegue jogar e se divertir. E o detalhe, nem sempre o cara mais habilidoso vai ganhar nesse jogo.
Porque pode acontecer do cara que não sabe jogar, mal e mal jogou, vou pegar o Zelda. O cara pegou o Zelda, o maluco foi lá, o Donkey Kong, vai dar porrada, o cara sabe tudo, sem querer dar um xablau, uma espadada, joga o cara pra fora do cenário, o cara cai e morre, exemplo, tô dando um exemplo aqui. E o cara mais bizonho ganhou a luta. Por um simples apertar de botão. Isso que é uma das coisas que eu gosto desse tipo de jogo. Porque nem sempre o melhor vai ganhar.
É uma coisa muito comum em Tekken, por exemplo, isso acontecer, né?
Ah. O que é do cara que não sabe jogar, ficar lá fazendo botão mesh e...
Eventualmente ganhar uma luta contra alguém que teoricamente é mais experiente.
É, mas aí tem o seguinte, né? O cara que faz botão mesh, ele consegue ganhar do cara que é mediano ali. Mas o cara que é muito bom, ele pega isso aí de facinho, assim.
Vídeo, eu vi o rage do SMzinho, né?
Como é que é?
O SMzinho jogando Tekken lá aqui.
Você esqueceu que sou eu aqui, né? Mas tá valendo, primeira de roda é assim mesmo, velho. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é seu, né? Foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Que eu não posso jogar. Filha da puta. Olha pra isso aí. Passou um milhar do meu vídeo. Nem trazendo bezerro pro cabo das jeito.
Muito boa, gostei da resposta da pessoa humana, hein?
Mas tem uma coisa que pra mim é não sei, me parece meio contraditória, assim, porque eu sou dos que jogava jogo de luta clássico lá, né? Do Street Fighter, essas coisas, fazer Hadouken, dois Hadouken e tal, especial. E,
cara, por que eu não consigo fazer mais isso, velho?
Ah, não sei, cara.
O Shoryuken eu acho difícil, eu só faço o Shoryuken na cagada.
Eu consigo, não, o Shoryuken eu consigo. Uma vez, pera, só uma observação. O Eder falou uma coisa importante, desculpa, DJ. Quando eu era criança, eu não conseguia fazer Shoryuken quando eu tava lutando do lado direito da tela, que eu tinha que fazer como se fosse pra trás, não saía.
Ah, véio. Isso é complicado mesmo.
Depois de um tempo, eu não conseguia fazer quando eu tava jogando com o lutador do lado esquerdo da tela, só quando ele tava do lado direito. Eu não conseguia mais. Trocou, meus dedos, tipo, desaprenderam, bizonharam. Uhum. Era um lado ou outro. Hoje em dia eu consigo dos dois lados.
Invertido.
Hoje em dia eu consigo os dois lados, mas teve uma época que simplesmente os meus dedos desaprenderam a fazer e eu não conseguia, cara. Puta que pariu, que...
Não tem a ver com o controle que tu usa,
Guilherme, de repente? Não, era o mesmo controle, era o mesmo controle.
Ah, tá, porque eu tive uma época que eu tava jogando muitos jogos com o controle do Xbox, né, do 360.
Burro,
e,
né?
Não, realmente, eu sou burro de jogar com
o
controle
do 360. Não, eu tô falando eu, que não luta, consegue dar o golpe, pô.
Ah, sim, mas eu também...
Pô, Marco porque... Melo, tu apoiou também, Marco Melo? Pô, Marco Melo, não apoia assim, que eu me sinto triste, deprimido, cara.
Duas já, hein, Guilherme?
Hã?
Duas já.
É.
Mas eu tô dizendo que eu fui burro de jogar com o controle do X360 porque o direcional dele não é bom pra fazer esses golpes, Hadouken, Shoryuken.
Não é mesmo. Porque o analógico desses controles, assim, ele é bem ruim pra jogo de luta, né? É melhor jogar no digital.
Pera, o D-pad ou o analógico? Também. Vamos deixar bem claro aqui a situation. O D-pad ou o analógico?
É, do 360 o D-pad dele é muito ruim.
Sim,
o analógico dele é mais preciso que o do Play 3. Mas ele jogar jogo de luta com analógico já não é muito legal porque tu tem que ter um domínio ele de nuances muito precisos, sabe? Pra te não pular quando tu não quiser, pra te não abaixar quando tu não quiser.
Mas entende? Não só isso, tu precisa fazer mais esforço, tu precisa fazer um movimento maior, né? Se tu joga no D-pad, tu consegue fazer os golpes com um movimento bem menor, assim, só que tem que ter um pouquinho mais de precisão ali. Mas é muito melhor, eu acho muito melhor jogar no D-pad, só que como tu falou...
Eu conseguia jogar de boa, isso eu tô falando, alguns jogos de luta, sem movimentos muito complexos, no analógico do 360. Do Play 3 também, e do Play 4, idem, mesma coisa. Aí o D-pad, aí o bicho pega, dependendo do jogo de luta, se é frente-frente, trás-trás, baixo-cima, eu consigo de boa. Agora quando tem de frente, daí tu põe frente, de trás até frente, e dois botão, aí o bicho pega. Aí é tipo prova de matemática sem ler o enunciado, tem que adivinhar a resposta.
Puta merda. Quando, por exemplo, quando eu peguei o Switch, eu gostei bem mais do analógico dele, assim, pra fazer movimentos menores, porque é um analógico menor, né, do que o do Xbox, por exemplo, ou do Play 3,
ou do
Play
4. Então? É bom do Switch?
É, mas tem suas limitações, como o problema lá que tinha o problema do drift nas primeiras unidades.
Não, sim.
Mas além do que existe até em alguns modelos.
Ainda tem.
Ainda tem, né, pois é.
Mas voltando a minha, o que eu tava falando antes da contradição, é que eu acho mais fácil jogar jogos de luta mais tradicionais, assim, do que esse aqui, que tu, tipo, é muita coisa acontecendo, tu tem que, tipo, tu vai pro, tem plataforma, tu vai pros dois lados, tem que apertar o botão pra defender, aí os golpes é pra cima em alguma coisa, e tu usa analógico, né? Alguma coisa, e tu tem que usar analógico, é bem louco, assim. É, na verdade, uma coisa que me estranha muito, eu não sei, eu tava vendo o manual de instruções e parecia que tinha um botão pra pular, além de apertar pra cima.
Tem o C pra baixo.
Eu tentei aqui, mas é o meu mapping, né, do Save Station aqui pro meu controle, que não é de 64, ele não, nenhum dos botões pula, então eu tava pulando com o analógico apertando pra cima, assim. E isso me parece muito estranho nesse jogo, porque ele é mais, assim, de plataforma e ele tem uma vibe mais de beat'em up do que jogo de luta, né, se tu for ver, assim. Então pra mim seria mais natural apertar um botão pra pular do que apertar pra cima. E isso me incomoda um pouco, mas é, de novo, né, no 64 tem o botão lá no meu mapping aqui, que eu não achei um botão pra pular, assim.
Eu joguei no Save Station também, assim, joguei no Raspberry Pi e foi depois. Boa, cara. Foi bem, bem joia, bacana, batuta.
Eu joguei do jeito mais esquisito possível, cara.
Ah, no celular, Marcos Mello.
Eu pluguei um controle USB no celular e joguei no emulador do 64.
Nossa,
no celular.
Nossa senhora, Marcos Mello.
Marcos Mello, tu tá decepcionando a gente a cada episódio, Marcos.
Não, Marcos
Mello. O DJ Mello, que
parabéns,
não termina,
olha o esforço.
Não, vamos criar uma polêmica, uma falsa polêmica. O DJ que não termina os jogos, eu que reclamo de tudo, e tu, Marcos Mello, o cara que tem doutorado. Tem mestrado. O cara que já voou numa espaçonave da SpaceX. Troca ideia com o Jeff Bezos. E aí vem na nossa cara dizer que jogou no celular, Max Mello. Max Mello, puta que pariu, Max Mello. Tô decepcionado contigo.
Ô, Guilherme, mas deve ser por isso que ele joga no celular, que tem doutorado, ele sabe jogar no celular. Nós que são meros mortais, não entende, não consegue captar a mensagem.
É que nós temos esse aqui. Né? É o podcast que representa o povo, Guilherme. É, cada um se vira como pode aí. É. Tem que não terminar jogo porque não tem tempo, porque tem que começar
eu
outro
tenho
jogo.
Tem uma provocação, Marcos Mello, que não é pra tu, hein? Tem uma pessoa.
E como assim? Então por que ele tá dizendo pra mim?
É que tipo o filme do Shyamalaya. Tem que assistir até o final pra ver o plot twist. Tá? Se o cara pegar só um pedaço. Ah, não entendi todo o filme, não vai entender. Tem uma pessoa nesse podcast que é integrante. Que dá desculpa pra não jogar o jogo. Só digo isso. Dr. Max Mello, ele não dá desculpa. Dr. Max Mello é um solucionista. Ele acha a solução joga e termina o jogo.
Onde ele for. Joga Symphony of the Night no celular.
Isso aí. De costas ainda. Ele sem olhar assim. Ó. Marcos Mello não é dar desculpa. Marcos Mello acha a solução. Marcos Mello é o Severino dos videogames.
É pragmático.
O Marcos Mello jogou Area of Sorrow no celular Java. Não era no celular aí no Android.
Pra te ver aqui.
Que é verdade.
Pra te ver que ponto a gente chegou.
No Black não. Barry. Não. Era aqueles V3 de um colega mesmo.
Nossa,
meu.
Nossa, no V3, velho.
Que época. Que época que ninguém sente falta, né?
Nem um pouco.
Que época que ninguém sente falta.
O celular Java era uma timbroca, né, cara?
Mas vamos falar um pouco mais sério da jogabilidade aí pra galera entender quem não jogou o jogo, né? Basicamente é um jogo ali 2D de arena. Isso. Tem uma
2D, 3D.
Uma areninha. Ele é gráficos em 3D, mas a jogabilidade é completamente 2D, né? Não tem nada de 3D na jogabilidade.
Isso.
Tem...
Vamos botar os pingos no Z.
Isso, mas tem um cenário ali que tem ali o seu chãozinho e tal, tem plataformas. E não é um jogo de luta tradicional um contra um, apesar de poder ser um contra um, mas ele normalmente tem mais personagens, né, no jogo. E tu te movimenta como se fosse um jogo normal de plataforma. Tu vai pra um lado, tu vai pro outro, né? Não é, tipo, apertar pra trás pra se defender, esse tipo de coisa. Tem um botão dedicado pra defesa. Aí tu pode pular. E tem basicamente, eu acho que são... Quantos comandos são? É defesa, agarrão, especial e botão ataque. De ataque normal, né? E é isso. E aí combinações que todo mundo tem, que é botar pra cima especial, pra baixo especial e pra cima e ataque, coisa que aí vai, cada personagem tem o seu, né? O Link, por exemplo, tu aperta o especial, ele solta um bumerangue. Ou ele chama Zelda. Ele lança um bumerangue pra baixo especial, ele puxa uma bomba, né? Que ele tem nos jogos.
Você fica segurando muito, ela explode na sua mão?
Ela explode.
Ah, é verdade. Eu me aconteceu isso aí, tá? Aí quando você vai, vou ficar aqui com a bomba e vou jogar. Blau. E detalhe, morri, tá? Porque eu caí no infinito ali, aí tu... Não sei se aconteceu com você, desculpa interromper, DJ. Tipo, caiu no buraco, solta o controle e diz, puta que pariu. Mas às vezes dá pra voltar? Porque tu fica pulando no, na parte de baixo da plataforma, né?
É, você tem dois pulos e ainda dá o especial pra cima, que normalmente é um impulso.
Sim, sim. Tem o Mario, por exemplo, né? Tu dá dois pulos duplos. Tu dá o pulo duplo e aí aperta pra cima e especial e ele ainda vai mais um pra cima, como se ele tivesse naquele soquinho pra cima do Mario, né?
Isso, e se tu tá com o Yoshi, tu pode dar pular mais um pulo duplo, porque tu prefere morrer do que perder a vida. Eu tava tentando encaixar isso o tempo inteiro, não sabia como, cara.
E aí, qual que é a moral do jogo, né? Tu não tem barra de HP, tu tem uma porcentagem que vai enchendo, e quando tu passa do 100%, tu pode ser jogado pra fora do cenário. E aí tu perde uma vida se tu é jogado pra fora do cenário. Só que tu pode cair.
Quanto maior a porcentagem, mais longe você vai, né?
Isso, quanto maior a porcentagem, mais longe tu vai quando tu é atingido. E o teu objetivo é jogar os personagens pra fora do cenário. E aí, dependendo do modo de jogo, tu vai ter um número de vidas e tu perde vida cada vez que tu sai do cenário, né? Então, quem derrotar, né?
Eu acho aí muito confuso esse negócio da porcentagem. Quando eu jogava com os meus amigos, tava aumentando o número, tava morrendo. Eu falei, mas o que tá acontecendo?
Eu nunca entendi.
Até que eu entendi que o menos é mais. Quanto menos você tem, melhor é.
Ah, tipo, que é melhor ataque e a defesa?
É, quanto mais porcentagem você tem, não é que você vai causar mais dano, mais longe você vai voar.
Então quer dizer que o cara chegar na perto dele, só der um assoprão, Schumacher, né?
Quando voa longe. Empata, daí vai todo mundo com 300%, aí o primeiro que relar no outro, manda o outro.
É meio confuso. Inicialmente, assim, eu comecei a jogar, eu confesso, porque eu sou meio burro, né? Marcos Mello, até o Marcos falou que eu sou meio burro, então também tem quem sou eu pra descontar do doutor, né? Eu não entendi porcaria nenhuma no jogo, eu tava perdido. Porque eu vim do Brawlhalla, mesmo eu ter jogando várias vezes, também não entendi muita coisa, como é que funcionava, assim, demorei bastante tempo pra entender um pouco da mecânica. E mesmo assim eu me diverti, perdi mais do que ganhei. Mas vá lá, né? O que importa é a diversão. Que nem o DJ fala, não estava me divertindo. Eu estava me divertindo, mesmo perdendo.
Aí vale a pena.
Vale a pena, isso aí.
Mas ele é um jogo meio confuso mesmo. Eu tava jogando pra gravar, assim, e tinha horas, assim, que eu dizia, mas, cara, onde é que tá o meu personagem? O que eu tô fazendo aqui, cara? É que
depende
loucura,
quantos personagens assim. Tu tem, né?
É,
depende
tipo, também eles se separam na tela dá aquele zoom out, daí depois quando dá o zoom 1, você não sabe onde você tá.
Sim, é complicado mesmo.
Aí você percebe que seu personagem é o que tá caindo do buraco lá.
Bah, derrubei o maluco. Opa, pera aí.
Isso acontece muito mesmo.
Ganhei a luta. Aí o cara, como assim? Aí o cara derrubei o cara. Aí o cara dá aquela, sabe aquela fechadinha de olho pra olhar melhor? Ih, era eu, perdi, pô.
Ih, rapaz. E tu pode estar com zero de vida, que é o máximo, né? Que tu pode ter o 0%, porque não tomou porrada ainda. Se tu cair e tu não conseguir se recuperar da queda, tu já era, perdeu a vida, né?
Sim, o que aconteceu comigo várias vezes.
E é loucura quando tu tá jogando em quatro pessoas, assim. Puta
merda. Já diria Luciano Huck. Loucura. Eu tentei jogar. Faz pouquinho o Brawlhalla. 8, acho que era.
Nossa senhora.
Eu não fazia, onde que eu tava na tela, se vocês terem ideia, eu não fazia ideia. O meu personagem era colorido, tá? Não tinha ninguém igual ao meu personagem, eu não fazia ideia o que tava acontecendo no jogo. Então, eu não sei como é que tá os novos Smash Bros, porque ver vídeo é uma coisa, jogar é outra, né, totalmente diferente. E aí eu não sei como é que tá hoje em dia, mas é difícil quando tem muito peão na tela. Beater Up é uma coisa diferente, porque esse aí tem a periga de tu cair no buraco e morrer. E eu, como não sou muito bem habilidoso das mãos, pode acontecer isso aí. Então eu queria saber de vocês que tem o Switch, olha só, o Nintendo Switch, poderiam dizer qual é a evolução da mecânica de tombo e conseguir acompanhar o teu personagem na tela.
Ah, eu vou falar aqui que a partir do GameCube, o botão P tem mais um movimento, né? Que se apertar só ele vai estar um movimento e apertar pra frente B vai estar outro movimento. Que no 64 só tem três, só o B pra cima e B e pra baixo B. Daí está uma gama a mais de.
Mas não tinha o 2 pra frente, B, ou quando tu tava correndo, tu apertava o ataque, era um.
É, tem esses golpes secretos, assim, que nem o. A defesa e o apertar, tipo, dar aquela ticada pro lado e apertar a defesa, dá uma cambalhota que desvia do ataque.
Sim, sim.
Essas coisas assim, né? É mais. Não fala,
eu, tipo. Depois do original, né? Do 64, eu só joguei o do Switch aí, que é o sei lá, nem sei qual é o nome, acho que é o Smash Bros. Ultimate ou alguma coisa assim. Achei confusíssimo, mas não fazia ideia do que estava acontecendo, sabe? Era aquela coisa, tipo, tô ganhando, tô perdendo, acabou.
E também as fases mudaram, né? Que as fases têm mais movimento, né? No 64 é só parada ali, aquela fase estática, dar o zoom in, zoom out.
A partir do GameCube, tu tem cenários bem mais dinâmicos, tipo no castelo da Peach, o chão fica se mexendo e tal. Tem umas coisas mais interessantes assim.
É, no do 64 tinha alguns que, tipo, o cenário do Mario Bros clássico lá, ele tinha plataformas assim, de aquelas que sobem e descem e tal, e caem. E o da Samus, se eu não me engano.
Nossa, é o inferno do Metroid.
É, sobe lava.
É, né? Que sobe fogo
no chão.
Exato.
Então ele tem uma certa interatividade do
Pokémon. GameCube, o da Metroid consegue ser pior. Que o bicho bate na. É o bicho bate no mapa, o mapa roda.
Nossa senhora, que loucura.
Eita. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu não joguei, tá? Modo um player. É legal o modo single player? É, o modo história do jogo? Ou vale mais a pena jogar só multiplayer, que é mais divertido?
O modo one player, ele é legal exatamente uma vez. Que depois que tu fez ele é sempre igual e não...
É... Sim. Putz. A experiência é a mesma, né? É que nem tu fechar a torre do Mortal Kombat. É sempre a mesma a coisa, pelo menos nos primeiros ali, sabe? Não tem nenhum elemento diferente, assim. Tu vai pelo... O teu fator replay ali é só liberar os personagens secretos. Depois, depois que termina isso, meio que acaba, assim. Por isso que realmente ele sustenta melhor pelo multiplayer.
Até no 64, a ordem dos inimigos que você enfrenta é sempre igual. Sempre o primeiro, o Zelda.
É sempre igual.
Depois os Yoshi. O Zelda.
E tem tem umas coisinhas diferentes ali pra te enfrentar, né? Por exemplo, tem o time Yoshi, aí vem vários Yoshi de cores diferentes.
Sim, isso eu vi.
Tem o
Motley Cup, né? Também, né? Que o primeiro é você quebrar o alvo, o segundo é pisar na plataforma, e o terceiro é chegar no final do estádio. Uhum.
Que o terceiro é o único que eu consigo fazer de boas, assim. E aí tem o Fighting Polygon Team, que é a coisa mais barata que eu já vi, assim, no jogo.
Eu não lembrava disso, eu fui lembrar agora que eu fui jogar no 64 aqui. Falei, nossa, que coisa feia, é 30.
Né? 30 inimigos, é tudo poligonal genérico.
É, eram os caras que eles usaram pra fazer o protótipo, será?
É, deve ser o protótipo.
Pode ser, os placeholders. É,
mas eles têm golpes dos personagens.
Não, eles são os personagens, né? Mesmo. Você vê que é, ó.
Uhum, só que sem textura.
Tem o Donkey Kong, o Zelda, tudo é os personagens mesmo.
Peraí, gurizada aqui, ó. Fiz uma pesquisa rápida no Mercado Livre, tá? O manual, só o manual do jogo, os caras querem R$99.
Que pariu.
A label, 30 pila.
Como assim a label?
É porque vá que tu comprou isso, tu quer. A label.
Ele tirou o label de um cartucho, tá vendendo? Só o label?
Não, tu comprou e veio o label estragado. Tu quer botar um bonito. O cara alega aqui que é impressão de alta fidelidade de cores, etc. A versão americana do jogo, por causa da label, tá R$195, sem caixa, sem manual, sem nada, em estado deplorável. Parece que um porco pisou em cima. E a versão japonesa, está mais barata, R$120. A média do valor do cartucho. Segue isso aí. A americana, 190. 180, 190. E a japonesa, 120. Caraca, velho. Que jogo caríssimo. Ah, aqui, ó. Alguém recomendou aqui, sem querer. O do Melee, que é o do GameCube, tá 230 na caixa. Caralho do céu. Vato se fuder.
Eu tenho esse.
Ah, tá rico, hein?
É, eu acho que eu acho que nesses tempos, cara, tu não vai achar esses jogos, assim, pelo menos dos grandes, mais barato que isso, não, cara. Ah,
pessoal, inflacionou demais.
Eu tenho o Smash Bros. Do 3DS e do Wii. Do Wii, não, do GameCube.
Do 3DS aqui tá R$150, uma média. Com caixinha, manual, todos os pirulitos dentro.
Olha só.
Eu
tenho do GameCube e do Wii.
Oh, do Wii eu tenho o Piratão, só não tenho
o
original.
Do Wii eu também.
É, o Piratão tem
do GameCube também aqui.
Aqui do Wii tem o DVDzinho, né? Roda o jogo Piratex ali.
O meu do 64 é no Flashcard.
É, o meu também é no Everdrive.
Tu joga no Flashcard?
Chinesinha de aqui.
No Everdrive.
Salva a vida.
Eu imaginei a Sabrina Sato agora falando Everdrive.
Everdrive, Emílio.
Não, eu vou dar um relato aqui sobre a jogabilidade. Que o meu controle de 64, eu tenho o original que tá com a bengola murcha. E tem um pirata
aqui. A pipa
tá
do vovô não sabe mais, né?
O piratinha é meu, mas só que a bengola tá com o azulzinho, né? Que é 120%. Se dá um toquinho, já vai tudo, sabe? Então é muito horrível jogar. Se você não quer dar um passinho, você aperta pro lado um pouquinho e já sai correndo. Nossa, é. Eu
sai cantando pneu.
Fui tentar pegar um coração que apareceu pra diminuir a vida. Eu fui pra um lado, passou direto. Fui pro outro, passou direto. Fui pro outro, caí do buraco.
Bingola murcha. Ai, ai, meu Deus do céu, a bingola murcha. Tu pega o controle, tá com o analógico.
Tem que ter como jogar no D-pad, né? Ajuda mais.
Então, mas o que atrapalha, assim, é a configuração do D-pad. Aliás, é a configuração do analógico, né, cara? Porque o do 64, ele tinha uma sensibilidade que era diferente do que tem conta no Play, no Xbox e tal. Parece que, sei lá, até pelo próprio material, pela sensibilidade daquele analógico esquisito do 64, né, cara? É muito chato, assim, de configurar tanto o alcance quanto a dead zone, né? Ou seja, um alcance que tu vai mexer ali sem ter essa impressão que o ED teve, sabe? Dele de uma vez, sabe? Isso é muito chato de configurar.
Tu tá sendo polêmico, Marcos Melo. Não é porque tu tem mestrado, doutorado, que tu pode falar qualquer coisa nesse podcast aqui. Que é um podcast de família, Marcos.
Você fala qualquer coisa, né?
Aqui tá, é um podcast de família, caramba. Porco de um filho da p***. Nós temos aqui, temos que medir merda de um p***. As palavras que usamos nessa porra.
A palavra que sai da porra da sua boca.
É isso aí. Essa p*** tá certo. Brincadeira, Marcos Mello.
Uma vez que a bingola ficou mole, já era, velho.
Já era.
Esse controle de 64 não tem o que fazer. O pessoal bota aquele. Bota o direcional lá do o analógico do GameCube, mas não fica da hora, cara. Não, ele fica muito sensível. Fica
120%, igual o meu piratinha.
É foda, velho. Controle de 64 é outra coisa que se estragou. Adeus, velho.
Não, tem uma galera aí que consegue trocar nas internet, tu procurar, eles dão uns tutoriais bem bacana, como fazer a troca, substituição para outros modelos, principalmente da China, né? Então,
aí eu tentei, eu comprei as pecinhas, as engrenaginhas lá, fui colocar que a engrenagem quebrou, o material tão bosta que era.
Eu acho que é o videogame te dando uma mensagem, cara. Tá dizendo, move on, vai pra outra.
Segue o baile.
Segue o baile.
Move the baile, ó. Move the baile. Move the baile.
Falando em segue o baile, cara, como o DJ tinha comentado outrora...
Olha, doutor Marcos Mello.
Eu não gostei do gráfico dele, cara. Desde aquela época eu já achava feinho. Sériozão.
Incomoda um pouco.
É muito simplinho.
Mas não é feio.
Tu percebe nisso que ele... Né, mas tu percebe nisso que ele teve um orçamento mais baixo, sabe? Em relação a alguns quesitos, né? E o gráfico é um deles, cara. Ele tem poucos polígonos, uhum. Os personagens mesmo, e os principais.
Ah, mas eu falava pra você, né, que... Cara? Na hora que eu vi a Metroid em 3D, eu falei, nossa, vai sair um jogo da Metroid pro 64, vai ser muito da hora.
É, doce ilusão, né?
Foi adiado até o GameCube, pelo menos.
Nada, Metroid mesmo só vai sair em Game Boy Advance, que o outro é o Metroid Prime, né?
Sim, é do Prime mesmo.
O 2D, né? 2Dzão não seguiu no,
não rolou.
Na série principal de consoles.
Né? Não.
É, cara. Mas eu tô contigo aí, cara. É feio pra caramba esse do 64.
Olha, eu já vi jogos do Nintendo 64 mais feio.
CG3.
Não, um que eu achava feio, depois eu mudei de ideia, e é um jogo que eu não gosto, tá? Pode me xingar. É o Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, inicialmente, eu achava ele feio. Mas depois eu comecei a mudar de ideia, eu achei ele bonito. Eu achei ele bem bonito, a versão do Nintendo 64. Não é um jogo que eu gosto. Eu acho um jogo bem, bem honestão com a proposta dele. Eu gosto muito dos Cruising, que a gente já fez podcast, tanto que eu gravei mesmo, não sendo fã do Nintendo 64, que são jogos que eu tenho um pouco mais de nostalgia, são jogos interessantes. E talvez um dos mais bonitos de todos, para mim, é o Mario 64. É um jogo bem bonito. Lembrando que é a minha opinião, doutor Marcos Mello. Tu tem todo o direito de comentar a sua opinião, sabendo que você vai estar errado, Marcos Mello. Brincadeira. Não.
Mas os polígonos do 64 é diferenciado.
Sabe o que eu acho feio? O do Donkey Kong 64. Esse é feio.
Porra. Mas ele poderia ser mais bonito mesmo. Mesmo com...
Todo errado esse jogo.
Sabe um que eu acho muito feio do Nintendo 64? Pode me jogar. Joguei nele no controle e achei uma porcaria a jogabilidade. Turok.
Ah, sim. Ah,
Turok, eu acho andar que... pelo setinho azul ali, pelo C, é muito ruim.
Turok, eu acho um jogo estranho. Feio pra burro.
Pô, ele era bonito na época, hein, cara. Ele era um quebrador de barreiras.
Eu acho que
cara.
Os melhores gráficos do 64 é o Pokémon Stadium, que os Pokémon estão muito da hora.
Conkers.
Conker, né, cara?
Fui até olhar aqui pra ter uma lembrança aqui do Conker na medida do possível, né?
É bonitinho.
Tem que fazer esse disclaimer, ele é um jogo bonito pra época, assim. Não tinha aquela névoa, né?
Pois é, o Sin and Punishment também é um jogo bonito pra caramba, da Treasure, é a galera lá do Ikaruga.
Gurizada, temos que falar sobre o jogo. Estamos se perdendo o tempo inteiro aqui. Tá um momento havaiano, um alt-tab eterno. Coisa aqui. Eu queria falar uma das coisas que mais me chamaram de atenção nesse jogo aqui. Eu gostei porque a empresa dificilmente erra. Trilha sonora. É Mario. Ponto. Tu sabe que vai ter uma qualidade.
Mas Mario. Olha só, a trilha aqui ela foi feita pelo Hiro Kazuando, que eu já zoei o nome dele. Que, e olha que eu ia falar, mas era sem a intenção de fazer trocadilho, cara, na seriedade. Mas as músicas que eu gostei dessa trilha são os remixes que ele pegou dos jogos já clássicos da Nintendo. É, ou não, né? Que é o caso de Pokémon, do próprio Mario, do Star Fox, do Donkey Kong. Os arranjos ficaram legais, mas as originais do jogo eu acho elas bem meio que sem inspiração, assim, sabe? Tanto que eu não lembro se elas aparecem em outros jogos da série. Tanto que, tipo no Wii, no GameCube, até no do Switch, que eu não joguei, mas eu já ouvi a trilha pela internet. É, os temas eles são mais heróicos e tal, eles têm aquela melodia assim bem marcante, mas aqui não é meio qualquer coisa assim, mas os arranjos dos temas clássicos eu gostei.
Mais ou menos.
Não sei se é a opinião de vocês, né, sobre isso.
Tu tá sendo bastante mamilos polêmicos, Marcos Melo. Hoje o Marcos Melo tá um provocador, assim, quer provocar todo mundo, tá chamando todo mundo pra briga.
É, riscando a faca no chão.
Tá. Hoje o Marcos Melo sabe pra onde que ele quer ir, Marcos Melo? Sabe pra onde tu quer ir? No risca-faca. Olha.
Me processa, né?
O risca-faca é o baile.
Encontrar um moleque que jogou ele na farpada, vai ver só.
Marcos Melo, risca-faca é uma curupitela, uma piada pra bailão.
Sim, entendeu? Tô ligado.
Foi no risca-faca que eu te conheci.
É minha vingança pelos anos de bullying na escola, cara. Tô descontando isso hoje aí, aqui.
Tem que... Se tu foi bulinado, Marcos Melo, tu tem o direito de bulinar outra, hein? Essa é a lei do mais forte.
O sonho do oprimido é ser o opressor.
E é isso aí. Depois ser oprimido de volta. É. Porque ele sente falta de ser oprimido.
Nossa, isso é bem só do masoquista, não?
Vamos continuar aqui, Marcos Melo.
Por favor.
Eu gostei muito da trilha sonora, achei bem legal. Uhum. Porque segue aquela linha que, bem família do menino Mario. E eu gostei bastante da trilha. Não conhecia praticamente quase nada. Mas eu gostei, eu achei bem legal. Ela combina muito bem com o projeto. Projeto não, aí, o jogo em si. Não fode. Fode não, porra! Não foge da ideia daquelas músicas, né? Puta, me atrapalhei. Foge, virou fode. Puta,
eu gosto bastante dos remixes que tem, né? Quando a música cai pra um tema incidental, que é o lá de um jogo antigo, numa roupagem nova. Acho bem bacana.
Roupa nova?
Hã? Roupa nova.
Ela morreu, nova, né?
É, o Paulinho morreu.
Mas nesse mesmo tema de música, fala aí, qual que é o estágio que vocês mais gostam?
É aquele que eu não morro quando eu caio.
Mas não tem.
Então, falando da música em si, do cenário e tal?
É, no geral, assim, a música, o cenário.
Eu gosto do Zeldinha é bacana.
É, eu ia falar da Zelda.
Eu gosto do Pokémon.
É bacana o arranjinho também. Lembra muito do anime, né?
Thank you.
aí tu pegou num ponto fraco, né? Como eu não sou fã de Pokémon, eu primeiro que eu tive um pouco de ranço por causa do Jigglypuff, tá? Mas ainda bem que ele é secreto, mas tem o Pikachu. Pikachu tem o poder do choque elétrico. Aí já, ele, digamos assim, ele tem um pouquinho mais... Eu tenho um pouco mais de respeito por ele, né? Eu não gosto de Pokémon. Mas eu, qualquer cenário, todos são contra eu jogar. Eu não tive nenhum preferido devido a essa minha falta de qualificação para jogar esses tipos de jogos de luta. Porque tu cair é foda, né, porra? Tu quer jogar, tu quer se divertir, mas o jogo não te deixa. Eu não tive estágio favorito, não. Eu tentei jogar sempre os estágios procurando ficar no meio e evitando ir muito pros cantos, porque eu sempre caía. Não sei o que acontecia. Era tipo um imã que fazia assim, ó. Venha! Tava um come on here ali e me derrubava em quase todos os estágios.
Eu gostei do Donkey Kong, mas só porque eu achei ele mais bonito do que os outros. Assim, eu sei lá, porque se me lembrava Donkey Kong, ou qual é que era que eu achei ele bacana.
Tu, Renato, tá muito quieto hoje.
Ô, cara, eu gostei da navezinha do Star Fox, cara. Como eu era muito fã do Star Fox. Apareceu ela grandona lá, achei bem bacana.
Cornélia? Não, Cornélia é o
planeta
solar, né?
É o, sei lá. Mas ele aparece tipo no, do, daquela nave-mãe deles,
é,
assim, sabe?
É, a navezinha deles lá, que de onde saem as naves menores. É, Cornélia é o nome do planeta mesmo. É.
Cornélio? Cornélia?
Cornélia, na verdade, com R. É o planeta dos cornos ali, ó.
Cornéria. Planeta dos Cornos. Tá, uma coisa que eu vi que facilita é quando aquele, o cenário que tu tá jogando, a parte lateral em que tu caia tenha mais área de atuação pra que tu possa usar o teu pulo pra fugir. Voltar, perdão, pro cenário. Então, quando não tem essa área ali muito abrangente, eu não gosto do cenário, não.
E no castelo da Peach, que tem uma plataforma que vai fechando, então você vai tentando voltar, quando você vai chegar, fechou a plataforma, você cai.
É aquele que a plataforma vai é indo embaixo, do lado pro outro, assim?
Isso.
Uhum. É aquele ali, é complicado ali. Eu levei um tempinho pra me acostumar com aquele negócio.
O Donkey Kong eu acho que é um, tipo, que tem menos lugar pra cair, assim, né? Tem uma boa área embaixo.
O do Pokémon, ele tem aquele esquema que se tu chega perto da portinhola da porta ali, né? Uhum. Vem um bicho te encher o saco.
Né? Sei lá, te dá um fogão, ó. Ou um Blastoise.
Fogão.
O ruim quando é o Electrode explode.
É, a fase não muda, tá? E não é importante porque elas têm a mesma ideia. Que se não tiver o negócio de cair, até perde bastante de um elemento. E é um elemento que faz parte... não é parte, é a marca do jogo. É do ser arremessado. Porque poucos jogos... o mais parecido é o Tekken, que tem algo com isso. De tu ser arremessado pra fora do cenário e tu perder. Alguém pode lembrar algum outro
não,
jogo que tem...
Não, o Tekken não tem isso aí. Quem tinha isso era o Virtual Fighter.
Soul Calibur tem. O Dead or Alive tinha também, só que era numa ideia um pouquinho diferente. Que tu arremessava...
O Virtua Fighter que tu cai fora?
É.
Eita, meu Deus, confundi tudo com aquele... a piroca, aquele jogo lá de merda lá.
O cara tá um pulo de 4 metros.
O Dead or Alive, ele tinha uns negócios que dava muito dano no cenário. Que tu quebrava o cenário pra ir pra outra parte do cenário, né? Mas eu acho que tu não caía fora dos cenários. Mas é, o Tekken não tinha, né?
Um outro jogo que eu vi que tem isso que eu acho legal é até o próprio Injustice, que tu podia pegar coisas do ambiente pra bater nos caras também.
É que eles assimilaram pro Mortal, né? Mortal 10, o 11 tem isso também, de tu interagir com o cenário, tacar alguma coisa no teu oponente.
O Mortal 4, aquele que todo mundo renega, já tinha
umas armas, né?
Sim, tinha as armas, objetos no chão que tu pegava e arremessava, é verdade.
Tinha as caveiras no chão, mano.
Não fale mal que eu gosto.
Eu gosto também. Joguei também. Muito.
É o meu guilty pleasure.
É, eu também falei. Antes esse episódio eu não pude participar, mas eu falei depois que era o meu guilty pleasure também, porque eu gosto muito do Mortal 4.
Podemos gravar um dia aí sobre Mortal. Temos que continuar, né?
Temos que continuar. A saga, né? Temos que gravar agora o 2 e assim vai, né? Vamos lá. E por fim, o legado, meus gurizes. O que, que é o legado? É o que aconteceu após o nosso querido Smash Bros. Nós tivemos o Smash Bros. De 99, nós tivemos mais tarde, no ano de 2001, pro GameCube, como a gente já citou aqui, o Super Smash Bros. Melee, que é o, por muitos, que eu li na internet, é o preferido e o melhor. Depois nós tivemos em 2008, 7 anos depois, o Super Smash Bros. Brawl, pro Nintendo Wii. E depois nós tivemos o Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and the U, em 2014, também conhecido como SSB4. E depois o Super Smash Bros. Ultimate para o Nintendo Switch, que saiu lá no ano de 2018 aí, e tem uma pencamilhão de personagens que foram anunciados ao longo dos anos aí, e tem muita gente.
Sabe o que vale falar, Guilherme? Que a série também tem muito fangame, cara. Vocês estavam falando aí daqueles jogos de Nintendinho, né, não oficiais e tal.
Mugen.
Tem muito jogo, tem muito jogo tipo para computador principalmente, que ele tem os eFlash, tem os que são engines originais. Que eles pegam, sei lá, os personagens assim, pega a Shantae, pega o Master Chief, pega o Ciro Gomes, bota todo mundo junto ali na porrada.
Nossa senhora!
Imagina, né? O conselho especial dele, né? Ele tem diversaria, né, no oponente, né? Mas tem muito fangame bacana, cara, do Smash, cara. E tem muitos que são recomendados, assim, até em canais de YouTube que são dedicados, assim, à série. É bem bacana, assim.
Não sabia.
Uhum.
É, acho que o legado desse jogo é o seguinte: você goste ou não, ele veio pra ficar, né? Tá aí, teve muitas continuações, tá nos esportes, teve vários clones, então, né, eu particularmente não gosto, mas eu reconheço que, né, tem uma grande influência aí no mundo dos joguinhos.
É verdade.
É, e ele é forte nos esportes, assim, né? Não é mega forte, mas já teve torneios reconhecidos, assim, teve Evo, teve... sei lá, qual que é um outro
torneio
famoso,
do Ivo? Quem que é o torneio do Ivo? É na bodega? Na
locadora do Ivo? A bodega do Ivo?
Locadora do Ivo? Locadora do seu Ivo, é tipo a do tio Jairo, né?
Ou do Resident, né?
Resident Ivo, claro.
Também, claro, é isso aí mesmo. E é o Ivo Dead.
Ah, e Parasite também.
Parasite Evo. Tem o Resident Evil, o Parasite Evil, o Evil Dead. É a franquia Evil.
Puta, cara, isso dá pra fazer uma camisa, hein? Muito legal. Eu gosto da franquia Evil. E aí tu faz várias demais, camisas, véio, da franquia Evil. Que maravilha. Não, tu fala assim, bem grande. Eu gosto da franquia Evil e todos os nomes dos jogos embaixo. Não sei o que é Evil. Curizada, vamos chamar o disclaimer que o Evil também vai falar no final aí. Roda a vinheta aí. Voltamos do disclaimer, ou melhor, da vinheta, meus amigos, e vamos pro disclaimer, que temos que falar algumas coisas. Tu, Renatão Gaúcho, técnico do Flamengo, qual é o teu disclaimer?
Meu disclaimer é que, primeiro de tudo, eu vou dar aquele selo honesto, né? Um veja você, apesar de não ser o meu jogo da franquia favorito, ele que iniciou tudo, tem muita coisa que nasceu lá no 64. E assim, vale pelo menos uns 5 minutinhos pra você dar uma olhada pra ver como que o negócio desenrolou até hoje, né? E pra, só pra deixar registrado aqui, a minha versão favorita é a do Wii.
Ó, polêmico, hein? Mais um polêmico, mais um Ivo aí. Seguindo o baile aqui, tu, DJ?
Eu concordo com o relator aí, o Renato Original, que é um jogo importante. Eu não gosto, falar bem a verdade, já tentei jogar outros aí. Esse gênero, né, é um que eu sempre acho confuso pra cacete. Mas é importante, né? É importante no mundo dos joguinhos aí. Teve um legado forte, várias continuações, personagens, tudo que é jogo. Tem Ryu, tem o Snake, tem Terry Bogard, o cara lá do Tekken, como é que é, o Kazuya.
Então, Ciro, né, Gomes.
Tem o jogo da galera.
Gomes, tem
o Jacan. O Jacan é profissional. É o especial.
O Guilherme dele, que manja do Photoshop, precisa agora no grupo, ou pelo menos no nosso Instagram, uma postagem. Ciro Gomes has joined the fight, sabe?
Tem que achar, peraí, deixa eu procurar aqui. Ciro Gomes caricatura. Vai lá, segue o baile.
E é isso aí, cara. Não gosto muito. Acho que é um jogo veja você. O do Nintendo 64, ele é complicado, né? Ele não vejo muito por que jogar ele hoje em dia, a não ser pra conhecer, né? Por motivos históricos. Mas não assim, por nossa, eu tô. O que eu vou fazer hoje? Vou jogar Smash 64. Não é uma boa. Assim. Talvez se tu tiver o 64 em casa e 4 controles e ver a galera tomar uma cerveja, de repente aí até vale a pena o multiplayer. Mas não é um joguinho veja você. Assim. Não é pra mim. Não vale o meu tempo.
Nossa. Assim. Cara, eu acho que ele deu um baita salto do primeiro pra segunda versão, que já é no GameCube. Se você pegar, de repente, a do GameCube, capaz que você goste, que é muito legal.
E talvez.
Mas tem como 4 falei, buracos, né, de controle no GameCube também, gente. Dá pra jogar de 4.
Eita, olha a empolgação do rapaz, né? Mas eu, como eu falei, eu joguei o do Switch com um amigo meu esses tempos, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Não sei se eu tenho que insistir um pouquinho para ver, né? De repente é aquela coisa que tu precisa se acostumar, mas assim, não é uma coisa que eu vou recomendar para as pessoas, assim, até que eu me acostume com o jogo. Então, né, veja você, fica a classificação aí.
Olha só, né? Marcos Mello?
Cara, eu vou começar também concordando com o pronunciamento aí do Guilherme e do Renato, porque realmente o meu selo também pra esse jogo será um veja você, cara. Não vai ser do jogão, deve ser jogado, porque realmente a evolução que ele deu em termos de salto pro GameCube e depois pro Wii, mas principalmente da primeira pra segunda versão, já ele é muito grande, sabe? Graficamente, em relação até ao investimento mesmo, trilha sonora é gigante já do segundo. Primeiro são pouquinhas músicas, o gráfico melhor, como eu já falei, a jogabilidade evolui bastante, tanto que é forte no circuito aí de de campeonatos e tal. Mas eu diria que vale a pena conhecer, né? Então vai ser um veja você mesmo. Pelo fator impressionante da época, ele teve seu impacto ali nas vendas, né? Um dos jogos mais vendidos do console, como a gente já mencionou. Mas é um jogo que vale a pena conhecer e também porque derivou muitos subprodutos, né? Principalmente entre a comunidade fã gamer, né? Como eu já mencionei aqui, ali no legado do jogo. Então é isso aí.
Éder, o Aleixo, teu disclaimer e, claro, faz todo o teu jabá.
Ah, eu primeiramente queria agradecer pelo convite. O Smash Bros. É um jogo que eu joguei bastante na época da escola. Eu gostava na época, achava divertido, tanto que comprei meu GameCube com o Resident 4. O primeiro jogo que eu comprei foi o Smash Bros. Melee. Foi um dos jogos que eu mais joguei no meu GameCube. Agora, a versão do 64 é como se fosse um beta, né? Não tá tão legal assim, mas é legal pra você aprender, né? Ver como que foi a evolução das coisas. É divertido.
Quase uma prova de conceito, né?
É. Isso, o Jabazinho, quem quiser saber mais aí sobre mim, procurar no YouTube com Eder Age Games. Faço bastante live ultimamente, esperando lançar o Diablo 2, que vou jogar igual um louco. E é isso aí.
Tu vai jogar que nem um diabo, hã? Hã? Hã?
Pobre diabo.
É, vai jogar que nem um pobre diabo. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, que tristeza. É isso aí, gurizada. E eu vou ser polêmico agora. Você sabe que eu não sou o maior fã do Nintendo 64. É ou não é, Renatão? Renatão sabe disso, porque ele sempre fica ali me martelando, né? Porque não sei o que lá. E eu queria dizer uma coisa.
Evangelizando, Guilherme.
É, vocês vão ficar impressionados com o meu resultado, hein? Jogão e deve ser jogado.
Olha aí.
Nossa, cara. Porque é assim, né? É aquela coisa, tipo, eu sou mega fã do Mortal Kombat 4. Adoro o jogo, acho que é um dos jogos incríveis, divertidos, assim, que são desconhecidos no sentido que pouca gente joga hoje em dia, pra jogar de galera pra dar risada. E o Smash Bros. Eu gostei também. Então, vou ser polêmico hoje, mamilos total, 3 tetas hoje. Então, vai ser isso aí. Nível de mamilos é 3 tetas hoje. Porque eu vou botar como jogão deve ser jogado, porque a ideia é muito divertida. É, nem sempre... Vamos dizer assim, talvez se você é uma pessoa que tem a dificuldade em perder, você não vai gostar do jogo porque você vai cair, você vai perder às vezes não por o lutador ser melhor que você, mas porque você sem querer se atrapalhou e caiu no buraco lá e morreu. Então se você tem dificuldade em perder ou é um péssimo perdedor, não vai conseguir jogar ou quem sabe até não gostar da franquia, né? Mas eu gostei, cara. Tem que jogar, jogão deve ser jogado. Acho que você é o único que deu esse selo e é isso aí. Agora vocês podem me ofender e podem me matar aí. Achei só uma justo. Risadinha bem de leve do DJ.
Achei que justo, isso, né? Cada um, né? Opinião é isso aí.
Cada cachorro ama sua caceta.
É a bigola murcha, é cada frase hoje.
Hoje tá bom, né?
A franquia de jogos do Ivo, tá louco? Hoje tá periclitante o negócio aqui hoje, né? E eu vou querer jogar os jogos do Ivo ali, ó. Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos acabando por aqui mais esse episódio extremamente com a bingola murcha ou não. Comente se você termina. Como é que sua bingola terminou após esse episódio aqui, essa gravação totalmente louca. Abraço, beijo na bunda e até!